Inclinemos a cabeça agora para a oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite por isto, outra oportunidade de vir adorar-te. Estamos gratos por estarmos vivos e termos esta grande revelação da vida eterna habitando em nós. E viemos esta noite, Pai, para estudar a Tua Palavra juntos, estes grandes mistérios escondidos que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único que pode nos revelar isto. Rogo que Ele venha entre nós esta noite e tome da Sua Palavra e a revele a nós, para que saibamos como ser melhores servos para Ele nestes tempos finais. Ó Deus, vendo que estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a conhecer nosso lugar, Senhor, e nosso frágil ser e a certeza da vinda do Senhor em breve. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Creio que foi Davi que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre um grande privilégio vir, e eu estudo da palavra juntos, dá-nos esta grande esperança. Agora, há muitos em pé, e vou apressar-me tanto quanto possível, mas espero que vocês tenham se deleitado com a presença do Espírito Santo, como eu, nestas últimas vezes. E hoje algo me aconteceu que não ocorria faz tempo. Eu estava estudando sobre isto, sobre esta revelação aqui, sobre a abertura do selo. Anos atrás, falei por alto sobre isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás, calculo, ou algo assim. Mas, de uma maneira ou de outra, eu nunca fiquei realmente satisfeito. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque esses selos são o livro inteiro. Está vendo? É o livro. O livro inteiro é um livro selado. Ele começa, por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que quero dizer. Aqui está um selo. Esse é um, e enrola-se assim, a maneira como foi enrolado, e enrola-se isto deste modo. E no final, há um pedacinho saliente assim. Esse é o primeiro selo. Muito bem, então, essa é a primeira parte do livro. Então, o próximo selo está enrolado deste jeito, bem ao lado dele. E está enrolado deste jeito, como está aqui. E então, no final, bem aqui, há outro saliente. Significa dois selos. E é assim que a Bíblia inteira foi escrita, em rolos de pergaminhos. E assim, abrir estes selos abre os mistérios do livro. Vocês chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu sobre isso? Muitos de vocês que estavam tomando nota na noite passada, como aqueles selos foram escritos e guardados para conservação, até que ele retornou depois de 70 anos do cativeiro. Ele foi retornado e requereu sua possessão. E eu certamente gosto de estudar isto. Não se pode, não tem jeito de expressar tudo isto, porque é uma palavra eterna. E este é um livro eterno. Portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pegar os pontos principais. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas escrituras, de modo que vocês possam estudar isto. E também, e as fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam. E há tantas coisas. Se eu tão somente pudesse ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês da maneira como me foi revelado na sala, que coisa, seria maravilhoso. Mas quando você chega aqui, tem pouco tempo e, de certo modo, pula as coisas e tenta apenas mostrar a parte principal às pessoas para que elas possam ver isto. Eu certamente aprecio esse hino que o irmão Angren acabou de cantar. Da sua glória. Se ele não tivesse vindo da sua glória, onde todos nós estaríamos esta noite? Assim, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Agora, com muitos em pé, nós simplesmente nos apressaremos com isto aqui, da melhor forma que pudermos. Não quero dizer que vamos nos apressar com isto, mas quero dizer que vamos começar tão rápido quanto possível. E agora vamos abrir, agora, após o... Vimos o capítulo 1, 2, 3 e 4, e o 5 na noite passada. E esta noite estamos iniciando com o capítulo 6 de Apocalipse. Agora, enquanto estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até ao Antigo e ao Novo Testamento igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo, está vendo? Isso é na sua totalidade, a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era até que se revelou através de Cristo. Então, pode-se ver. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Vim a descobrir que é a mesma pessoa, veja. E Cristo é o próprio coração de Deus. E agora, enquanto estudamos isto, estamos comparando-o agora. Os primeiros três livros da Bíblia de Apocalipse, o que nós praticamente já esquadrinhamos tudo, são as eras da igreja, as sete eras da igreja. Agora, há sete eras da igreja, sete selos, sete trombetas e taças, e espíritos imundos semelhantes a rãs, e tudo isto acompanha. Ora, como eu gostaria de ter um grande mapa e fazer um esboço de tudo, da maneira como entendo, vocês sabem, como cada um se dá. Já fiz um esboço numa pequena folha de papel, mas vocês sabem disto. E tudo até este ponto bate perfeitamente. E com o tempo e as eras, como elas chegaram e se foram. E tudo tem combinado perfeitamente. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que sei acerca disto de uma maneira ou de outra. Eu sei que se fizer o melhor que posso e errar ao tentar fazer o melhor que posso e o melhor que sei, Deus certamente me perdoará por fazer pelo erro se fizer errado. Mas agora, aqueles três primeiros livros são as sete eras da igreja. E então verificamos que no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado. Estão vendo? Nós vemos as igrejas. Não se falou muito acerca das eras da igreja. É aí onde eu acho que as pessoas vão ficar tão surpresas. Elas estão fazendo a aplicação que a igreja entra na tribulação, aquelas coisas que acontecem. E como eu disse domingo, ontem, de repente aquelas tribulações sobrevirão e vocês se perguntarão por que não foi a primeira vinda, foi o arrebatamento. E será como tem sido. Passou e vocês não o souberam. Estão vendo? Agora, não há muito prometido a essa igreja gentia, a noiva. Agora, quero que tenham em mente, há uma igreja e uma noiva. Estão vendo? Sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em três. Quatro é errado. Três. Três, sete, dez, doze e 24, e 40, 50, esses são números inteiros. A Bíblia é, e Deus faz suas mensagens se enquadrarem em os numerais da Bíblia, nesses números. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. O irmão veio. Irmão Lee veio, ele, creio que ele está aqui. Estávamos conversando outro dia acerca de pessoas que estão se desviando. É como atirar num alvo. Se essa arma está perfeitamente ajustada, perfeitamente apontada e calibrada, tem de atingir o alvo. A não ser que esse cano se mova ou entorte, ou a vibração o tire de posição, e onde quer que, ou um sopro de vento. Onde quer que comece errado, há somente uma maneira de fazê-lo. É voltar para onde se desviou e começar novamente, se for para atingir o alvo. Se não for assim, ora, simplesmente não atinge o alvo. E é assim quando se estuda a Escritura, eu creio. Se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado certo, você vê que não é isso? Sim, nós cometemos um erro em algum lugar. Você tem de voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isto com sua mente. Simplesmente não é. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada. Está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto, simplesmente isso. Assim confiamos que ele nos ajudará. João arrebatado no capítulo 4 para ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4. E Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares a encontrá-lo e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a igreja. E agora, ó, espero que algum dia possamos concluir tudo isto, talvez antes que ele venha. Caso contrário, entenderemos isso de uma forma ou de outra, assim, não importa. Agora, neste capítulo 5, a abertura destes selos, e agora o livro selado com sete selos. Primeiro, queremos ler o primeiro selo. Na noite passada, para fazermos uma revisão, verificamos que quando João olhou e viu aquele livro ainda nas mãos do dono original, Deus, lembra-se de como ele foi perdido? Por Adão, ele abriu mão do livro da vida em troca de conhecimento de Satanás. E perdeu sua herança, perdeu tudo, e não havia como ter redenção. Então Deus, feito à semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora verificamos que em dias passados, estas coisas que eram misteriosas haveriam de ser abertas para nós nos últimos dias. Agora, verificamos também nisto que, tão logo João ouviu este anúncio para o parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso. Nenhuma pessoa, de modo algum, digna sequer de olhar para ele. E João simplesmente começou a chorar. Ele sabia que, não havia possibilidade de haver redenção então. Tudo havia falhado. E rapidamente vemos seu choro parando, rapidamente porque foi anunciado por um dos quatro animais, ou pelos anciãos, melhor dizendo. Um dos anciãos disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu. Em outras palavras, venceu e conquistou. João, voltando-se, viu que saía um cordeiro. Ele deve ter estado ensanguentado e cortado e ferido. Ele tinha sido morto, ou disse que um cordeiro que tinha sido morto. E, naturalmente, ele ainda estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e o matado da maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira. Ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravos nas mãos e nos pés e espinhos na fronte. Ele estava numa condição horrível. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado no trono, que tinha o título completo de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. E então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu. Porque os anciãos e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar, digno. E aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos debaixo do altar clamaram, digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste e agora nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Oh, que coisa! E foi assim quando ele abriu esse livro. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado de quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disto. E que grande coisa! E João, quando viu isto, ele disse, tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo, amém, ações de graça e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno. E agora o Cordeiro está em pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. E, eu certamente teria, e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um horrível engano quanto a isso se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando para falar. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito, não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e eu anotei. E eu tinha compilado este contexto, contexto do Dr. Smith, muitos professores grandes e notáveis dos quais eu tinha compilado isso. E todos eles criam nisso, de modo que o havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir desse ponto de vista. E ali, por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, veja, deste primeiro selo sendo aberto. Estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira. Está vendo? Parece que é, mas não é. Agora, nós encontramos o Cordeiro com o livro agora, e agora no capítulo 6 nós lemos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, e um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora, esse é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite. Pelo melhor, e compreendo que um homem que tente explicar isso está caminhando em terras perigosas se não souber o que está fazendo. Está vendo? Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi assim. Se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, então eu lhes direi isso antes que eu fale sobre o assunto. Mas estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que isso veio fresco a mim hoje, da parte do Todo-Poderoso. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas como essas quando se trata desta parte da Escritura. Espero que saibam do que eu estou falando agora, vejam. Ora, vocês sabem, e não se pode dizer coisas. Se algo deve estar colocado aqui antes que aconteça, não se pode dizê-lo até que algo o coloque ali. Estão vendo? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo? Agora, o livro enrolado de sete selos está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos desse lugar esta noite. Deus ajuda-nos. À medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Agora, vejam, este é um livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? Cremos que é um livro selado. Agora, nunca soubemos disto antes, mas ele é. Está selado com 7 selos, isto é, no lado de trás do livro. O livro está selado com 7 selos. Se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado dele, 7 tiras. Mas não é este tipo de livro. É um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é um. Então, o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem, aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado. E o livro é o livro de mistério, de revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. E todavia, certa vez, eu me lembro, se o Sr. Bohannon, por acaso, estiver presente, ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isto seja um insulto. O Sr. Bohannon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. Ele disse, tentei ler essa coisa. Ele disse, e o Sr. Bohannon era um ótimo homem. Ele era membro da igreja. E eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse, acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio. E eu lhe disse, ainda que isto poderia ter custado meu emprego, eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso? E eu era mocinho. Mas eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus? Estão vendo? Ainda aí, mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão. Mas mesmo assim, havia temor ali, quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é verdade, toda verdade. Assim, não foi nenhum sonho, nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. E estava na ilha no dia do Senhor. E ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas e voltou-se para ver e viu 7 castiçais de ouro e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles. Nessa ocasião. E então, o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. E agora, note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na Escritura aqui. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disto, se pudermos, ou tanto quanto possível. Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras, estão vendo? E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem para ser um parente redentor. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão porque eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. E estes atores começaram na primeira era da igreja porque era Cristo revelando-se às sete eras da igreja. Agora vocês entendem? Muito bem.
Revealing himself to the seven church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up.
Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja. Estão vendo? Agora, notaremos isso. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas se, você sabe, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Perfeitamente. Predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse, ainda não sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo, então. Agora, note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro de selos, ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram, ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou um mensageiro. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Mas quando capta, ele capta este mistério de Deus E então vai ter como povo, depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter como povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início? Uma guerra espiritual. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. E então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à Terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega ele, a trombeta soa. Ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4, você entenderá. Muito bem. Está vendo? Toma o livro e de selos e os abre e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja até com a história e provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem. Revela todos os mistérios que estiveram no passado. Todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7, que é um dizer. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Do mesmo modo, aqui sai nas eras primitivas da igreja. Entenderemos dentro em pouco uma doutrina. E então tornou-se um dito primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto. Depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero. E ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja. Tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais. Todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo. Todas estas diversas coisas. Então veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. E eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras. É só isso. Essa é a Filadélfia, ou agora, a era de Laodiceia. Mas então, nós constatamos ao estudar a Escritura que o mensageiro à era vem bem ao final da era todas as vezes. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martim, ao final da era. Lutero, ao final da era católica. E o quê? Wesley, ao final da era luterana. E os pentecostais, ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar, por aqui, que havemos de ver, receber, um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. E então virão sete trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses sete trovões, serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque, com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro de um pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. Então, todos os juízos destes malfeitores. Agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto até que agora o último selo se abre. E agora, como estavam observando nestes selos, e só presumindo o que eles estavam fazendo, agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos estes malfeitores e entrarão na tribulação todos estes malfeitores dos sete selos que têm obrado misteriosamente na igreja. E verificaremos num instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja e veja só se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo? Está vendo? Eles terminam. Agora, começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior até aqui. E as pessoas entram direto nisso dizendo, ó, sim, isso está bem. Mas nos últimos dias, estas coisas são manifestadas e finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu, ele tem de preparar uma maneira para tal. E ele preparou seu próprio sangue. Agora todos, revela todos os mistérios que se deram no passado. Agora, o pensamento é, aqui no tempo do fim, que os mistérios que tiveram início lá atrás, há muito tempo, e vieram pelas eras da igreja, hão de ser revelados aqui na abertura dos selos. Aqui nos últimos dias, depois que o tempo de intercessão estiver quase terminado. Nesse tempo. Então, os juízos esperam por aqueles que estão atrás. Eles seguem para isso. Isso é depois que a noiva tiver sido tirada de cena. Ó, leiamos uma escritura. Vocês gostam de anotar algumas escrituras? Tomemos segunda aos Tessalonicenses só um momento. E olhem aqui só um minuto. É um quadro tão bonito aqui. Eu gosto disso. E vejamos, sim, segunda aos Tessalonicenses. E quero o capítulo 2 de segunda aos Tessalonicenses e o versículo 7. Vejamos, segunda aos Tessalonicenses 2, 7. Acho que é isso mesmo. Agora, eu estava anotando isto, tremendo bastante. O mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem? Aquele que resiste. Estão vendo? Vejam, um mistério. O mistério da iniquidade. Bem lá atrás, naquela primeira era da igreja aqui. Aqui é Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. Que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer e faz mesmo assim. E Paulo disse que há tal coisa na terra hoje, praticantes de iniquidade. Ó, se vocês... Chegaremos ao... Leamos só aquela parte, só um minuto. Comecemos um pouco mais adiante, o versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o H-O-M-E-M, homem do pecado, o filho da perdição. Isso mesmo. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, perdoando pecados. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Gostaria de ter me sentado um pouco sobre o seu ensinamento. Você não gostaria? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Não naquela época, veja. Não naquela época, mas a seu próprio tempo. Veja, na abertura daquele selo, saberíamos exatamente o que seria. Quem é este homem da iniquidade? Quem é este homem do pecado? Este indivíduo que está praticando iniquidade? Mas em seu próprio tempo seja manifestado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, enganadores, veja, enganando o povo, fazendo-os entrar em algo, veja. Somente há um Deus que resiste até que do meio seja tirado, a igreja, Cristo, a noiva, e então será revelado o iníquo. Na abertura do selo, em seu próprio tempo, Paulo disse, não em meu tempo, mas no tempo quando ele for revelado. Está vendo? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Chegaremos a isto dentro em pouco. O assopro da sua boca. Observe o que é isso. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse um homem cuja operação é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, enganando pessoas pela injustiça, para os que perecem, não esta noiva. Para os que estão buscando tal coisa, porque não receberam o amor da verdade, e Cristo é a verdade, e Cristo é a palavra, mas eles preferiram ter um credo. Está vendo? Para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviou as operações do erro, para que creiam a mentira. Deveria ser traduzido ali, da maneira que vi no léxico. A mentira, não uma mentira. A mentira, a mesma que ele contou a Eva. Para que sejam julgados os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que declaração! Que coisa! Depois que a noiva for tirada, então este homem do pecado se revelará. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, foi eleita de cada era da igreja. Agora, o outro dia eu fiz uma declaração. A noiva poderia ir para seu lar e nunca saberiam nada a respeito. Isso é verdade. Alguém disse, bem, irmão Branham, esse seria um grupo pequeníssimo. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé. Agora, falem com ele acerca disto. Vejam. Em que 8 almas se salvaram pela água. Assim será na vinda do Filho do Homem. Se 800 fossem no arrebatamento esta noite, nunca ouviria uma palavra a esse respeito amanhã, ou no dia seguinte, ou em nenhum outro tempo. Eles já teriam ido e nunca saberiam nada a respeito. Vejam, seria exatamente a mesma coisa. O que estou tentando dizer? Não estou tentando amedrontá-lo, preocupá-lo. Eu quero que você esteja alerta. Esteja pronto, vigiando cada minuto. Pare com suas bobagens. Simplesmente comece a tratar seriamente com Deus, porque é mais tarde do que você pensa. Agora, lembre-se, a verdadeira noiva. Agora, há uma falsa noiva. Achamos isso em Apocalipse 17. Ela disse, eu sou viúva e de nada tenho falta. Veja, sentada sobre esta besta cor de escarlate e assim por diante. A besta, melhor dizendo. Agora, mas a verdadeira noiva será constituída de milhões de pessoas, mas serão os eleitos de cada era da igreja. Toda vez que uma mensagem surgia e o povo cria nela e a aceitava em toda a luz que estava, quando eles foram selados até aquele dia da redenção. Não ensinou Jesus a mesma coisa quando disse o som vem na sétima vigília? Essa é a última era da igreja, está vendo? E disse, eis o noivo, saí ao seu encontro. E então a virgem adormecida veio, esfregou os olhos e disse, acho que devo ter um pouco desse azeite também, assim talvez seja melhor ter um pouco. E a noiva genuína e verdadeira ali de pé disse, temos só o suficiente para nós. Temos só o suficiente para nós entrarmos, não podemos lhes dar nada. Se querem um pouco, vão orar. E enquanto ela estava ausente, o noivo veio e a noiva entrou. E então aquele remanescente ali, as que eram absolutamente virtuosas, a igreja, foi deixada do lado de fora. E ele disse, haverá choro e pranto e ranger de dentes. Veja, agora esse é o eleito. E quando o som vier, vem o noivo, então cada um daqueles que dormiram no decorrer daquelas eras despertou, cada um. Veja, não é que Deus, como pensaríamos, simplesmente vai procurar para si uns poucos milhares de pessoas desta era e tomá-las. É o próprio eleito de cada era. E essa é a razão porque Cristo tem de permanecer no trono de mediação aqui atrás como intercessor até que esse último venha, na última era. E estas revelações, então, do que tem sucedido, se abrem para as pessoas e elas veem o que aconteceu. Estão vendo? Entendem agora? Muito bem. Note, os outros mortos, membros da igreja, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os membros da igreja, os cristãos, a igreja, não reviveu até o fim dos 1000 anos. E então eles saem para ficar diante da noiva. Isso mesmo. Ficar diante do rei e da rainha. Glória! Certa igreja hoje se denomina a rainha do céu. A rainha do céu é a noiva selecionada de Cristo. E ela vem com ele. Daniel viu isto e disse, milhões de milhões o serviam. Agora, se você observar a escritura ali em Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora lembre-se, quando ele vier, ele virá com sua noiva. A esposa serve o marido e milhões de milhões o serviam. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Não a noiva, de modo algum. Ela já subiu e retornou e encontra-se lá em juízo daquelas gerações que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Não disse Jesus, a rainha do sul se levantará com esta geração em seus dias do juízo e condenará esta geração porque veio dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão e eis que aqui está quem é maior do que Salomão? Ali se encontrava o juízo, a rainha de Sabá, do sul. Apresentou-se ali no juízo e seu próprio testemunho. Nem mesmo judia se levantou com aquela geração que era judaica. E eles estavam cegos e falharam em vê-lo, porque eles o estavam esperando, mas ele veio de forma tão simples que eles não atentaram para isso assim. E ali, essa grande rainha se humilhou e veio e aceitou a mensagem. E ela se apresentará no juízo, ele disse, e condenará essa geração. Agora, você vê as três classes, sempre. O livro a partir do qual os mortos foram julgados, outro livro, o livro da vida, aqueles que tinham os nomes no livro da vida. Dizem, se seu nome está no livro da vida, está tudo bem. Hã? Não, senhor. Veja, Judas Iscariotes tinha um nome no livro da vida. Agora você diz que isso está errado? Jesus, em Mateus 10, deu-lhes poder para expulsar demônios e enviou-os a curar os enfermos e a limpar os leprosos e a ressuscitar os mortos. E eles saíram e voltaram, Judas ao lado deles. E expulsaram demônios e fizeram todo tipo de milagres. E voltaram e disseram, até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse, não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos por estar o vosso nome escrito no céu. E Judas estava com eles. Mas que aconteceu? Quando se tratou do grupo eleito subir lá no Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas mostrou quem na realidade era. Ele estará lá no juízo. Assim os livros foram abertos, e um livro, a vida, foi aberto, e todo homem foi julgado deste modo. Agora, a noiva encontra-se lá com Cristo para julgar o mundo. Não o, Paulo diz, ousais vós, falando à noiva, tendo algum tipo de queixa uns contra os outros, ir perante a lei injusta? Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Está vendo? Aí está. Os santos vão julgar a terra e tomar posse dela. Isso mesmo. Diz, como é que vai um grupinho como esse? Não sei como acontecerá. Mas ele disse que acontecerá, portanto, que eu saiba, isso encerra o assunto. Agora veja, agora note. Os outros mortos, os membros da igreja mortos, não reviveram até os 1000 anos. E então, nos 1000 anos, eles foram reunidos. Outra ressurreição veio, que é a segunda ressurreição. E eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja. A noiva, Cristo e a rainha, não a igreja. Cristo e a noiva se apresentaram lá e eles foram separados como as ovelhas das cabras. Isso mesmo. É aí que os membros da igreja aparecem. E se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, então o que será dito quando a grande coisa for apresentada na tela, quando até seus próprios pensamentos estarão ali, o que você pensou acerca disto? Como você vai escapar disto? E bem ali na tela dos céus e a grande televisão de Deus ali, são seus próprios pensamentos se rebelando. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Por isso, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor parar com isso. Ponha seus pensamentos em Deus. Mantenha-os puros e fique firme nessa posição e fale a mesma coisa o tempo todo. Está vendo? Não diga, bem, vou dizer que crerei nisto, mas vou verificar. Creia nisto. Amém. Note, estes tipos, a razão por que eles perecem, passam pela purificação do julgamento da tribulação, é porque realmente não estão debaixo do sangue. Eles afirmam que estão, mas não estão. Como eles podem passar por um julgamento para purificá-los quando é aí que o cloro, sangue de Jesus Cristo, tira todo o sintoma de pecado e coisas tais de você? E já estáis mortos, e a vossa vida está escondida nele, através de Deus, e selados ali pelo Espírito Santo. Pelo que você será julgado? Onde você vai conseguir sua purificação? Do que você tem de ser purificado quando está perfeitamente em Cristo, sem pecado? Como, para que é o juízo? Mas é o grupo adormecido, esses é que não conseguem distinguir. Agora, eles não fizeram isto por anos, veja, mas esta é a hora da revelação, veja, sendo revelada justamente na vinda da noiva, a conclusão, as últimas coisas estão vindo. Está chegando ao final, amigo, eu creio. Quando? Não sei. Eu não posso lhe dizer, mas alguma coisa, quero viver esta noite como se fosse esta noite. Eu estar preparado. Está vendo? Pode ser que ele venha ainda esta noite e pode ser que não venha por 20 anos. Não sei quando ele virá, mas seja quando for, é minha vida para terminar esta noite. E então, o que quer que eu tenha feito aqui, está terminado nessa hora. Eu tenho de me encontrar com ele no juízo, do modo que me conduzi aqui. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. Lembre-se, quando foram comprar azeite, elas... Oh, você diz. Agora espere um minuto, irmão Branham. Não tenho certeza disso. Quando elas foram comprar azeite, quando elas voltaram, a noiva se havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. Mas elas estavam fora, nas trevas exteriores. Agora, se quer um tipo disso, agora veja. No tempo de Noé, Jesus disse, referiu-se a isto. Agora, no tempo de Noé, eles entraram na arca, mas eles foram levados sobre a... durante o tempo do juízo, mas isso não tipificou a noiva de Cristo. Enoque tipificou a noiva. Enoque, Noé passou pela noiva, passou pelo período da tribulação e sofreu, e tornou-se bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho de que agradara a Deus com fé de arrebatamento. E simplesmente começou a caminhar e subiu pelos céus e foi para o lar, sem mesmo provar a morte. Nunca morreu, de modo algum. Esse é um tipo de nós, os que ficarmos vivos. Não precederemos ou impediremos esse mesmo tipo de pessoas que estão adormecidas, que adormeceram por causa da idade humana, no estado da idade humana. Elas morreram lá atrás, mas não estão mortas. Estão dormindo. Amém! Estão adormecidas, não mortas. É a única coisa de que necessitam é o noivo acordá-las, sim. E nós que ficarmos vivos não impediremos aqueles que já adormeceram, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Aí está, eles passaram pelo período da tribulação. Que foi isso? Como Enoque. Você sabe, Noé observava Enoque, porque quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo. Ele passou a ficar perto da arca. Mas Noé não subiu. Ele subiu só um pouquinho e passou sobre as tribulações. Ele foi levado a atravessar o período da tribulação para morrer. Está vendo? Mas Noé foi levado a atravessar. Enoque foi trasladado sem morte. Um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos para se encontrarem com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levada ao período da tribulação. Não consigo entender nada mais disso, eu mesmo. Enoque, arrebatado, sem morte. Agora, comecemos a estudar um pouquinho agora, chegar à nossa lição. Se eu ficar só nisso, nunca entraremos neste selo. Agora note, tomemos agora, porque teremos juntamente, talvez amanhã à noite ou na noite seguinte, de falar sobre uma trombeta, de vez em quando, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre a simplesmente a mesma coisa. Está vendo? Agora, uma trombeta sempre significa guerra, ou, em outras palavras, distúrbio político. A trombeta significa um distúrbio político e isso causa guerra. Quando você começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa, como temos hoje, cuidado, guerra está próxima. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem esta parte em sua mão. Por quê? Ela está redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel de parente redentor, recebendo seus súditos até que o último nome seja posto nesse livro. Já tenha recebido isto e sido selado. Agora vocês entendem? Então ele vem do trono do seu pai, avança, toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seu direito. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém! Então o que ele toma? Ele toma seu oponente, Satanás, e o amarra e o lança no fogo lá com todos os que o seguiram. Agora lembre-se, não foi a Rússia. Não. O anticristo é um indivíduo sutil. Observe só quão sutil ele é. Ora, é inteligente. Sim, senhor. Requer só o Espírito Santo, a única coisa que pode sobrepujá-lo. Note, trombetas significam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus falou disto. Ele disse, ouvireis de guerras e rumores de guerras, veja, por todo o decorrer. Lembre-se de Jesus falando isso. Guerras, rumores e guerras e rumores e guerras, e direto até o fim. Agora, isso são as trombetas soando? Agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostraremos que elas seguem estes selos. Guerras e rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Ao passo que selos tratam com o distúrbio religioso, está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem, e então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres e tudo mais, e todos os seus dignitários. E quando essa verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e o sacode fortemente. Isso mesmo. É distúrbio religioso quando um selo é aberto. Foi isso o que aconteceu? Sim. Eles ficam todos tranquilos em Sião. A igreja fica toda despreocupada e não precisamos nos preocupar. Do mesmo modo que com a igreja da Inglaterra. Eles estavam todos despreocupados. A igreja católica toda despreocupada e então veio Lutero. Houve um distúrbio religioso. Sim, senhor. Certamente que houve. Bem, a igreja continuou com Zwinglio e de Zwinglio ela chegou a diversos deles e a Calvino. E depois de um tempo, a igreja anglicana ficou despreocupada e estava tranquila. E então veio Wesley. Houve um distúrbio religioso. Isso mesmo. Veja, sempre significa um distúrbio religioso. Agora o selo. Vamos lê-lo um pouquinho agora. Quero tomar isto para assim o lermos. Eu começo a falar, eu... E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o que aconteceu? Olhei e ouvi como em voz de trovão. Oh, como gostaria de ficar nisso só uns minutos. E espero agora que todas as pessoas que sabem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, estudem agora com muita atenção, e nas fitas também, que vocês pensem nisto. A primeira coisa que aconteceu quando aquele cordeiro abriu aquele primeiro selo, um trovão soou. Agora, isso tem um significado? Tem, é significativo. Tem um sentido? Tem um sentido? Nada acontece sem sentido. Muito bem. Um trovão soou. O que será que foi esse trovão? Agora leiamos um pouquinho. Vamos abrir em Mateus. Não, tomemos São João primeiro. São João, capítulo 12. E fiquemos nisso só um minuto. São João, capítulo 12. E agora comecemos com o versículo 23 de São João 12. Agora ouçam aqui agora com muita atenção. Então não terão mais de se perguntar o que é isso. E Jesus lhes respondendo, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja, você está no final de uma era aí. Seu ministério está terminando. Está vendo? É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que me diz de, é chegada a hora em que sua noiva tem de ser tirada? O quê? É chegada a hora em que não haverá mais demora. O anjo está pronto para colocar um pé na terra e o outro no mar, com um arco-íris sobre si, com os pés, e dizer, o tempo acabou. E além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais demora quando isto aconteceu. Quão perfeito é uma declaração juramentada à igreja. Chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Você diz, bem, ele chegando ao fim da vida e se perturbou? O que você acha quando alguma grande coisa espiritual acontece? Isso o perturba? Oh, que coisa. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a este mundo, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Então, quando o cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer o que era esse selo a ser revelado. Mas, quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério, porque sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui no tempo do fim, mas veio em símbolo. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz, veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhe foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, trovejou. Agora, que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? Trovejou tão logo, o cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Primeiro, ele está com Deus. A seguir, está em símbolo. Então, é revelado. Três coisas. Está vendo? Está vindo do trono. Primeiro, não pode ser visto, ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele o proferiu. E quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Agora observem. Ele disse que seria conhecido no último dia. Mas sai em símbolo de igreja. Você compreende, igreja? Sai em símbolo de igreja que eles sabem que há um selo. Mas exatamente o que é, eles ainda não sabem, porque é um cavaleiro sobre um cavalo branco. E só há de ser revelado no último dia, quando este verdadeiro selo for aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem agora. Oh, que coisa! Isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isto, o que eu quero dizer. Vocês, vou chamá-los noiva, vejam, para que vocês entendam isto. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono de onde o cordeiro tinha acabado de sair, como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar sua posição e seus direitos. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou. E o cordeiro estava de pé aqui fora, o trovão de onde o cordeiro tinha saído. Deixou o trono do Pai para ir ocupar seu próprio trono. Glória! Agora não falhem em ver isto, amigos. Todos sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para assentar-se no seu trono. Ele daria um reino eterno aqui na terra. Ele o fez. E Jesus disse, quem vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Está vendo? Someday he rises from the Father's throne and goes to take his own throne. Agora, algum dia, ele se levanta do trono do Pai e vai ocupar seu próprio trono. Agora, ele vem para chamar seus súditos. Como ele vai requerê-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Oh, deu vontade de cantar um hino. Logo, o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida para observar isso. Oh, será uma cena gloriosa, todos os santos de branco sem mancha, e com Jesus festejaremos eternamente. Oh, que coisa! Fala-se de estar assentado agora nos lugares celestiais? O que será? Se podemos nos sentir assim, sentados aqui na terra, antes do arrebatamento vir, nesta condição que estamos agora, e podemos regozijar-nos e ficar de pé ao redor das paredes, e ficar de pé na chuva só para ouvir isto? O que será quando ouvirmos assentado ali? Oh, que coisa! Oh, será uma ocasião gloriosa! Deixou o trono do Pai, veio para seu filho, para ser o... Ele é o filho de Davi. Foi isso que Israel achou que ele faria então. Lembre-se que a mulher sirofenícia disse, filho de Davi. Lembre-se do cego Bartimeu, filho de Davi. E Jesus, sabendo qual era o plano, todavia eles não sabiam. Eles tentaram forçá-lo e fazê-lo tomar o trono. E até Pilatos lhe perguntou, mas ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus súditos. O meu reino é de cima. Mas ele disse, quando orardes, orai, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Amém! Quão gloriosa esta grande coisa. Deixou o trono do Pai para ocupar seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer seu próprio trono, seus súditos redimidos. É para fazer isso que ele veio do trono. Foi então que o ser com aparência de leão disse a João, vem, vê, observem, vocês estão entendendo? Um dos selos é isto, como em voz de trovão, é um dos quatro animais. Vocês sabem o que os animais eram. Já os estudamos. Um semelhante a um leão, um semelhante a um bezerro, e um semelhante a um homem, e um semelhante a uma águia. Agora, este primeiro animal disse, observem, cada vez há um animal diferente, até que aqueles quatro cavaleiros passem. Há quatro animais e há quatro cavaleiros. Notem, cada um daqueles animais anuncia. Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos retornar e provar qual deles. Mateus, Marcos, qual deles? Marcos, qual deles era João? Cada um, quando foram, um dos animais que dizia, vem, vê. Ele ouviu a voz de trovão. E um dos animais disse, agora vem, vê. Em outras palavras, agora, aqui está o cordeiro. E João ali observando isto acontecer. O cordeiro vem do trono, como havendo sido morto. Sangue sobre ele todo. Ele foi aquele que foi achado digno. E quando ele estendeu a mão e tomou o livro, então tudo começou a clamar e a bradar e a se comportar assim. Veja, porque eles sabiam que a redenção foi paga. Agora, ele veio para requerer o que é seu. Assim, ele tomou o livro, colocou-se ali diante de João e puxou, abrindo o selo. Puxou o selo. E quando ele puxou o selo, um trovão retumbou no lugar. E quando o trovão estrondou, sem dúvida que João deve ter dado um salto quando o trovão soou. E então um dos quatro animais disse, agora vem e vê o que é isto, o que está revelado aqui embaixo. Oh, que coisa! João, escreve o que viste. Assim, João se põe a olhar, a ver o que era. João se põe a olhar o que o trovão disse. Foi então que este ser disse a João, vem e vê qual é o mistério sobre o primeiro selo. O trovão, a voz do Criador, o declarou. Agora, ele devia saber o que estava ali. Está vendo? Oh, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isto. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros sete trovões, ele disse, não o escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando estes sete trovões lá em Apocalipse 10 soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja a partir. Tá vendo? Já estudamos tudo aquilo de que temos conhecimento, todas as dispensações. Observamos tudo. Vimos os mistérios de Deus, vimos o aparecimento da grande reunião da noiva nos últimos dias. Mas, ainda assim, há algo ali com que simplesmente não conseguimos deixar de nos preocupar. Alguma coisa diferente. Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse, guarda isso agora. Espera um minuto. Eu o revelarei naquele dia. Não o escrevas de modo algum, João, porque ficarão confusos com isso. Somente deixa passar. Veja. Mas eu o revelarei naquele dia quando houver necessidade de se fazê-lo. Eles não soaram sem motivo. Lembre-se, como a gotinha de tinta, tudo é com um propósito. Tudo é por uma causa. Mas note, o Criador pronunciou. E ele ouviu esta voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em símbolo, parecido com uma escritura da igreja, para a igreja saber o que escrever, ele simplesmente lhe mostra. Disse, agora não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga agora, isso é exatamente assim. Sobre o que está sobre este sétimo selo? Não desça e conte, porque se eu contar isso a João, então no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. É um segredo, está vendo? Ele somente quer sua vinda. Ele disse agora, e ninguém vai saber quando eu virei, eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando. Eu apenas estarei pronto, veja. De modo que ele disse, agora João saiu, ele pensou, vou ver isto agora. E o que fez ele quando João saiu? Ele agora, o que ele tem de fazer? Agora ele tem de escrever isto para a era da igreja. É isso que ele deve fazer, escrever isto para as eras da igreja. Escreve o que vês destes sete castiçais de ouro no princípio. Escreve para esta igreja e diz-lhes. Muito bem. E deu-se um trovão. João sabia que era a voz de Deus. E então o ser semelhante a um leão disse, vem e vê o que foi. E João foi agora com sua caneta para escrever o que ia ver. Agora, ele não viu exatamente o que era. Ele não entendeu, mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando à igreja por um tempo. Agora, ele sempre faz. Ele esclarece quando é tempo de esclarecer. Mas ele não esclareceu naquele momento. Por quê? Porque ia manter em segredo até a última era. E o toque da mensagem do último anjo era para juntar estes mistérios. Está vendo? Não o esclareceu. Mas o que João viu, ele apenas viu. Saiu um cavalo branco com um cavaleiro nele. Assim foi isso que ele anotou. Veja, quando anotou. Foi isso que ele disse. Vem e vê. Assim João foi ver o que podia ver para escrever à igreja. E quando o fez, ele viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E ele saiu vitorioso e para vencer, e foi-lhe dada uma coroa. E agora, isso foi tudo o que João viu. De modo que ele só escreveu, anotou isso tudo. Agora veja, isso está em símbolo. Foi assim que a igreja recebeu isso. Mas com a promessa, e no último dia ele revelaria isso, mostraria o que é. Deus, ajuda-nos a entender. Eras da igreja, mas não é dado a conhecer completamente até a sétima mensagem desta última era da igreja. Note, ele começa, este mensageiro da sétima era da igreja, se você notar, ele não dá início a uma denominação, como os demais fizeram. Lembre-se, se ele não dá, não. Se você verificar, ele é contra isso. Elias foi contra isso? Certamente que foi. João foi contra isso com o espírito de Elias? Que tipo de espírito Elias teve sobre si? Ninguém sabe muito acerca dele. Ele foi um homem comum, mas foi profeta. Ele foi detestado. Que coisa! E em que época ele se levantou? Exatamente no tempo da popularidade de Israel, quando todos tinham se tornado mundanos. E lá saiu ele, e foi um que detestava mulheres. Sim, senhor, sem dúvida que foi. E ele amava o deserto. Essa era sua natureza. Então aquelas pessoas deviam ter reconhecido quando esse indivíduo apareceu lá com aquele mesmo espírito sobre si. Apareceu lá, este João. Não era bem vestido como as celebridades, como eu disse a noite passada. Eles beijam os bebês e fazem casamentos e fazem enterros e assim por diante. Mas este homem apareceu como um homem do deserto. O que era? Ele amava o deserto. Outra coisa que ele fazia, ele detestava a denominação. Ele disse, agora não comecem a dizer, nós pertencemos a isto ou aquilo. Porque eu lhes digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele não era a pessoa que se comprometia. Eles não puderam, disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? João, não. Não, senhor. O que ele fazia além disso? Exatamente como Elias, que disse a Jezabel, ele disse a Herodias, chegou bem na frente de Herodes e disse, não te é lícito possuí-la. Ela decepou sua cabeça por causa disto. Está vendo? Ela tentou pegar Eliseu. Aquele mesmo espírito que estava em Jezabel, estava naquela mulher. E a mesma coisa está na igreja Jezabel hoje. A mesma coisa. Agora note isto. Que grande lição encontramos aqui. E agora parece que aquelas pessoas teriam reconhecido. João começou a repreender aquelas pessoas e a se pôr ali de pé. Parece que eles teriam reconhecido que aquele era o espírito de Eliseu. Eles deviam ter entendido isso. Isso é o que ele era. Agora, e verificamos agora e encontramos no decorrer das eras da igreja, conforme a Escritura, que nos está prometido um retorno desse espírito, pouco antes do tempo do fim. Isso é verdade? Agora, e note, você notará a natureza disto. Agora, ele não dará início a outra era da igreja como Lutero e Wesley e todos os demais fizeram. Ele não dará início a outra igreja, porque não há mais eras da igreja a dar início. Está vendo? Não haverá mais. Por isso, ele tem de ser contra isso, porque seu espírito será exatamente como foi com eles lá atrás. O mesmo espírito. Como disse a noite passada, agradou a Deus usá-lo. Três vezes diferentes. Esse é o seu número? Três, não dois. Três. Já usou duas, agora vai usá-lo novamente. Ele disse que sim, prometeu isso. Agora, note, ele... Note agora, quando ele fez isso, ele não vai dar início a uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. E o mensageiro de... O sétimo anjo, ou qual é o sétimo mensageiro, a sétima era da igreja, é o indivíduo que vai revelar, pelo Espírito Santo, todas estas coisas misteriosas. Isso vai... Quantos estiveram aqui a noite passada? Vejamos sua mão. Acho que não terei de ler isso novamente, então. Vocês sabem exatamente onde está o capítulo 10. Vejam. Muito bem. Muito bem. Os reformadores vinham para reformar a última era caída da igreja que os precedia. E então, depois que os reformadores vinham e reformavam a era da igreja a partir do ponto onde ela estava, e ela voltava para o mundo, então eles davam início a uma nova era da igreja. Eles sempre fizeram assim, sempre. Agora, nós estudamos isso. Está vendo? Em outras palavras, aqui foi uma era da Igreja Católica, Romana. Veio Lutero, um reformador. Ele é chamado reformador. E o que ele faz? Ele começa exatamente ali a falar duro. E ao fazê-lo, ele protesta a igreja. E a seguir, o que ele faz? Forma a mesma coisa da qual ele veio tirar as pessoas. Outra igreja. Então eles têm outra era da igreja. Então a seguir, lá vem... A era da igreja está em tão grande confusão. Vem John Wesley, outro reformador. Veja, forma outra era da igreja. Entendem o que quero dizer? Outra era da igreja é formada. Todos eles foram reformadores. Note, esta última mensagem da última era da igreja não é um reformador. Ele é profeta, não reformador. Mostre-me onde um profeta já deu início a uma era da igreja. Ele não é reformador, ele é profeta. Outros foram reformadores, mas não profetas. Se tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Foi por isso que eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, todas estas outras coisas, porque foram reformadores e não profetas. Mas ainda assim foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia em que viviam. E Deus os ungiu e foram enviados lá e arrasaram com aquelas coisas. Mas a plena palavra de Deus nunca veio a eles, porque não eram profetas, eram reformadores. Mas nos últimos dias terá de ser o profeta para captar os mistérios de Deus, para trazer de volta, porque os mistérios só foram conhecidos pelos profetas. Assim, este indivíduo tem de ver. Está vendo o que quero dizer agora? Ele não pode ser reformador. Tem de ser profeta, porque tem de ser alguém que tenha dom e esteja ali na posição que capte a palavra. Agora, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia disso, que aquele pão não era o corpo de Cristo. E assim ele pregou, o justo viverá da fé. E essa foi a sua mensagem. E quando João Wesley veio, ele viu que havia santificação, de modo que pregou santificação. Essa foi a sua mensagem, está vendo? Os pentecostais introduziram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. Mas nos últimos dias, nesta última era, não é para o mensageiro dar início a nenhuma reforma, mas é para tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram de fora e juntá-los e esclarecê-los para as pessoas. Deixe-me só ler novamente. Isso me parece tão bom. Eu gosto de ler isto. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça, o arco celeste e o rosto era o sol, e os pés como colunas de fogo. Agora nós vimos a mesma coisa que era Cristo, e sabemos que Cristo é sempre o mensageiro à igreja. Muito bem, ele é chamado a coluna de fogo, o anjo do concerto e assim por diante. E tinha na mão um livrinho aberto. Agora, os selos tinham sido abertos aqui. Estamos abrindo-os agora. Mas isto, a coisa está aberta. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! O completo. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que elas disseram. Mas ouvi uma voz do céu, Deus, que dizia, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Não o escrevas. Está vendo? E o anjo que vi estar sobre o mar levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que aí há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Observe, não esqueça isto agora, enquanto continuamos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, esse último anjo, anjo terreno, este anjo desce do céu, não era ele, ele vem do céu. Mas ele está falando aqui da voz do sétimo anjo, o qual é um anjo, significa mensageiro. Qualquer um sabe disso. E o mensageiro, a era da igreja. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. Sete selos, tudo, todo o segredo. De Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O mistério inteiro é desvendado. Esse é o ministério desse anjo. Está vendo? É tão simples. As pessoas simplesmente passam por cima disso. Mas ainda assim será perfeitamente vindicado. Será perfeitamente conhecido. Está vendo? Todos que querem ver isto podem ver. Está vendo? Isso mesmo. Mas aqueles, Jesus disse, como ele disse quando veio, disse, tendes olhos e não podeis ver. Isaías disse que não poderíeis, está vendo? E tendes ouvidos e não podeis ouvir. Agora, assim, verificamos que... Isso me assustou. Olhei para esse relógio aí atrás e achei que eram 10 horas. Mas são, eu tenho... Nem são 9 ainda, veja. Muito bem. Oh, que coisa. Tomemos isto agora. Note, eu amo isto. Outros reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram a necessidade do dia e produziram reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar. Revelar os segredos. Revelar segredos. É a palavra no homem. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador. Ele é um revelador. Revelador do quê? dos mistérios de Deus, nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais, é para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo sétimo anjo. Agora, como amo isto. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Está vendo? Agora, veja Malaquias 4, só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora, estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão... Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isto. Quando você se lembra do outro dia, quando era para João vir profetizado, o mensageiro antes de Cristo vir, a voz de um clamando no deserto, Malaquias ouviu. Veja, o capítulo 13 de Malaquias é a vinda do Elias que devia vir e ser precursor da vinda de Cristo. Você diz, não, irmão Branham, é o capítulo 4. Desculpe-me, Jesus disse que era o capítulo 3. Agora, pegue São Mateus, o capítulo 11 e o versículo 6. Ele irá dizer isso. O capítulo 11, creio que é o versículo 6, 4, 5 ou 6, por aí. Ele disse, se podeis recebê-lo, quando estava falando a respeito de João, este é aquele de quem foi falado, eu enviarei meu anjo diante da minha face. Agora leia Malaquias 3. Alguns tentam aplicar isto a Malaquias 4. Não, senhor, não é. Note Malaquias 4. Tão logo esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado, e os justos caminham no milênio sobre as cinzas deles. Assim, veja, se você aplica isso como sendo ele lá atrás, então a Bíblia disse algo que não foi assim. Tivemos 2000 anos e o mundo ainda não está queimado, e os justos vivendo nele, de forma que tem de ser no futuro. Oh, que coisa! Se você chegar aqui a Apocalipse e ver o que esse mensageiro no final desta era deve fazer, então você verá o que é. Ele tem de ser profeta. Ele tem de pegar estes pontos que esses reformadores não viram e encaixá-la aqui. Como pode Mateus 28:19 estar relacionado com Atos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? Como essas pessoas podem dizer que os dias dos milagres já passaram e assim por diante dessa maneira e há sem revelação de Deus? É a única maneira deles chegarem a saber se está certo ou errado. Está vendo? Mas eles passaram por seminários. Espero que tenhamos tempo de entrar nisso. Quero apressar-me, porque não quero segurá-los aqui por mais de uma semana. Vocês sabem o que quero dizer. Isto para abrir estes selos. Tenho um dia e gostaria de fazer oração pelos enfermos nesse dia, se puder. Agora veja, Malaquias 4, ele é profeta e restaura a fé original dos pais. No tempo do fim, quando o período da tribulação vier... Agora, aqui está uma coisinha a que vamos voltar no minuto, onde os 3 anos e meio, ou as 70 semanas de Daniel, a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Agora, nós, quantos se lembram disso, das eras da igreja? Estão vendo? As 70 semanas determinadas. Vejam quão perfeito foi. Disse, o Messias virá e ele será tirado como sacrifício no meio da semana e a obrigação cessará. Então, há ainda 3 anos e meio esperados para a doutrina messiânica aos judeus. E Deus não trata com os judeus e os gentios ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como nação, com o gentio como indivíduo. Ele nunca tomou os gentios como sua noiva. Ele tomou um povo dentre os gentios, está vendo? Agora ele trata com Israel como nação. E agora ali está ela, ali mesmo agora, como nação. Recebi uma carta de Paul hoje, Paul Boyd, e ele estava me dizendo, disse, irmão Branham, como isso é verdade? Esses judeus ainda têm um sentimento esquisito para com os gentios, não importa o que tenha acontecido. Sem dúvida eles terão, eles devem ter. Quando Martinho Lutero fez a proclamação de que todos os judeus deviam ser expulsos e seus edifícios queimados porque eles eram anticristos, está vendo? O próprio Martinho Lutero fez essa afirmação em seu escrito. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que Martinho Lutero disse. Por que Martinho Lutero disse isso? Porque ele era reformador, não profeta. Deus que, meu profeta, abençoou Israel, ele disse, qualquer que te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Como pode um profeta se levantar e negar o que o outro profeta disse? Ele não pode fazê-lo. tem de estar em harmonia, veja. Mas é por isso que eles Veja, a Alemanha é considerada uma nação cristã. E eles, a maneira como trataram Israel, eles ainda têm uma atitude negativa e não se pode culpá-los. Mas somente lembre-se, os judeus sentados aqui, não se preocupem. Está chegando o dia. Deus nunca poderá esquecê-los. Eles foram cegados para o nosso bem. Você sabe, ele disse ao profeta, o profeta clamou, disse, esquecerás tu Israel? Ele disse, toma essa vara de medir, e quão alto é o céu? Quão profundo é o mar? Ele disse, eu não poderia medir. Disse, nunca poderei esquecer Israel. Esse é o seu povo, seus servos. E os gentios são só alguns tomados daí, para sua noiva. É exatamente isso, essa é a noiva. Agora, as 70 semanas foram determinadas perfeitamente, como Daniel disse que o Messias viria e seria tirado no meio da semana. E Jesus profetizou 3 anos e meio. Agora, no meio destes 3 anos e meio de Daniel, no meio disto, ele foi tirado. Mas agora, a última parte é o período da tribulação onde a igreja gentia está. Oh, isto é tremendo. Agora, não, a noiva entra com o noivo, então, depois do milênio, sai caminhando sobre as cinzas dos ímpios. Deixe-me mostrar-lhe algo aqui, enquanto temos isso em mente. Deixe-nos apenas mostrar-lhe o que ela disse, o que a Bíblia diz. E não podemos negar que é a palavra de Deus. Se negamos, então somos pagãos. Veja, temos de crer nela. Você diz, não a entendo, nem eu, mas estou esperando que ele a revele. Veja, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos, como os americanos, e assim por diante. Todos os que cometem impiedade serão como palhas, vão queimar. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Lhes não deixará nem raiz ou ramo. Como se tem um inferno eterno ali então? Veja, são os últimos dias, quando estas coisas estão sendo reveladas. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o inferno é eterno. Assim, para que se tenha de estar no inferno eterno, a pessoa teria de ter vida eterna para permanecer lá. Há somente uma forma de vida eterna, e é essa que estamos nos esforçando para ter. Tudo que teve princípio tem fim. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e será consumido e aniquilado. Certo? Está vendo? Mas, quando isso acontece, não lhes deixa nem raiz nem ramo. Mas, para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis quando crescereis como os bezerros no cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas e vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estará o ímpio depois da tribulação? Cinza. Lembrai das leis de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha aquele dia grande e terrível do Senhor. Amém. Aqui está o Antigo Testamento encerrando assim, e aqui está o Novo Testamento encerrando exatamente com a mesma coisa. Como você vai deixar isso de fora? Não se pode. Veja, eu vos enviarei o profeta Elias antes que aquele dia venha, e converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ah, aí está. Essa é a palavra do Senhor. Ele prometeu. Tem de vir. E agora note como isto acontece. É bonito como Deus o faz. A noiva sai, e com o noivo. E então, depois disso, o ímpio é queimado com fogo que nunca se apaga. E depois que o mundo tiver sido purificado, ele se reproduz. Tudo tem de fazer isso, tem de passar por um estado de purificação. Vulcões irromperão naquele grande tempo final, e o mundo rebentará e arrotará, e assim por diante. E todas estas fossas de pecado e tudo o que está sobre a terra será fundido em nada. Arderá com tão fervente calor que será como aquele cloro que faz a cor da tinta voltar à sua criação original. Da mesma forma, o fogo de Deus será tão quente que retornará toda coisa suja à sua condição novamente, quando Satanás e todo o pecado for completamente queimado e tudo mais. E então ela sairá tão bela como era no Jardim do Éden. Certo. Oh, essa grande hora bem à nossa frente. Durante o período da tribulação, aqui está uma coisa que quero que você note agora, uma coisinha que mencionei aqui. Durante esse período de tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada para sair e a igreja passar pelo período da tribulação, os 144 mil serão chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora veja, elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Agora, sabemos que este calendário romano temos 28 dias e às vezes e 30 e 31. Mas, na realidade, o calendário diz isto, 30 dias para cada mês, certo? E tome 1260 dias e divida por 30 e veja o resultado, 3 anos e meio certinho. Esse é o tempo que é atribuído, tempo para a mensagem messiânica ser pregada a Israel, como foi lá atrás. Quando ele retornar e se manifestar num símbolo que quando ele vier, quando José foi levado para o país e foi rejeitado por seus irmãos, porque era o homem espiritual, ele podia ter visões e interpretar sonhos. E quando isso se deu, ele foi levado para o campo e vendido por quase 30 moedas de prata. Ele retratou Cristo exatamente porque era o Espírito de Cristo nele. Note o que aconteceu então. E note que quando se fez isso, ele foi posto numa prisão. E um homem foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente Jesus, quando ele estava preso na cruz, um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente. Foi lançado no sepulcro, considerado morto e foi levantado e subiu à destra de Faraó, de modo que ninguém podia falar com Faraó sem primeiro passar por José. Jesus está sentado à destra de Deus e ninguém pode vir ao Pai a não ser pelo Filho, certo? E note, toda vez que José saía, quando José se levantava daquela destra, daquele trono, observe, glória, lá estava sentado José à destra de Faraó e quando José se levantava, para deixar aquele trono, a trombeta soava. Dobrai os joelhos todos, José está vindo. Quando aquele cordeiro deixar o trono além de seus dias de obra de mediação, quando ele deixar o trono lá em cima e tomar aquele livro da redenção e se apresentar, todo o joelho se dobrará, aí está ele. Note, e quando José, rejeitado por seus irmãos, foi-lhe dada uma esposa gentia, Potifar lhe havia dado, ou Faraó lhe deu uma esposa gentia, e ele gerou filhos gentios, meio gentios e judeus. Eles são um grande símbolo. Quando Jacó os abençoava, Efraim de um lado e Manassés do outro, ele cruzou as mãos e deu ao menor a bênção. E os dois filhos foram acrescentados às 12 tribos, sendo que havia somente 10 naquela época. E ele os abençoou do próprio Jacó. E José, seu filho profeta, ali em pé disse, Pai, o Senhor errou. Disse, o Senhor colocou a bênção da mão direita sobre o jovem, onde deveria ter ido para o velho. E ele disse, eu sei que minhas mãos estão cruzadas, mas Deus as cruzou. Porque Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou e vendeu seu direito de primogenitura. E passou do filho velho Israel ao novo gentio. E as bênçãos passaram daí através da cruz para os gentios. Mas note, depois disso, veja, através disso, quando todos... Ele tinha tomado sua noiva, mas quando aqueles rapazes vieram para comprar mantimento... Oh, é um quadro tão bonito. Estou fora do selo, mas simplesmente tenho de dizer isto, veja, porque você entenderá melhor o quadro, eu creio. Note, agora, quando eles vieram para comprar mantimento, você sabe, José os reconheceu imediatamente, e José era o filho da prosperidade. Não importava para onde ele fosse, sempre prosperava. Espere até que ele venha à terra novamente. Espere até que nosso José venha, está vendo? O ermo florescerá como a rosa e o sol da justiça nascendo e salvação trará debaixo das suas asas. Oh, que coisa! Todos os cactos ao redor do Arizona desabrocharão em belas árvores. E isto, e será formoso. Note, aqui sai ele e ele prega uma pequena peça neles ali. E ele manda um mensageiro e diz, vive ainda meu pai? Está vendo? Ele queria saber se o pai daquele rapaz ainda vivia. Disse, sim. Ele sabia que aquele era o seu irmão. Mas notou quando ele estava para se revelar a seus irmãos? E ele encontrou o pequeno Benjamim que tinha nascido depois que ele se fora. E isso representa esses judeus, estes 144 mil que estão se reunindo ali mesmo agora, depois que ele se foi. E quando ele retornou, ele disse, ele olhou para Benjamim, seu coração não estava aguentando mais. E lembre-se, eles não sabiam que ele sabia falar hebraico. Ele estava utilizando um intérprete. Ele agiu como se fosse egípcio. Está vendo? E então, quando foi manifestado, ele quis se manifestar, ele ficou olhando para o pequeno Benjamim. E lembre-se, ele despediu sua esposa. Ela estava no palácio quando ele se manifestou a seus irmãos. E a noiva gentia, a esposa, depois de Jesus ser rejeitado por seu próprio povo, ele tomou uma noiva gentia e a levará daqui para o palácio, para a casa de seu pai na glória, para a ceia das bodas, e voltará despercebidamente para se manifestar a seus irmãos, os 144 mil aquela vez. Ali se acha ele, e lembre-se, veja o símbolo perfeito. E quando ele retornou para onde isto estava acontecendo, ele olhou para eles e disse, começou a olhar. E eles começaram a falar, disseram, agora, Rubem, você sabe que agora vamos pagar pelo que fizemos. Veja, porque você sabe o que nós fizemos. Pusemos este rapaz nesta situação. Agora, não devíamos ter vendido nosso irmão. Aquele era o irmão deles lá em pé, aquele poderoso príncipe. E eles não sabiam. É por isso que Israel não pode entendê-lo hoje. Ainda não é hora de saber isto. E então, eles acharam que ele não conseguia entender hebraico, mas ele os estava escutando sem dificuldades. Disseram, agora vamos pagar pelo que fizemos. E José, quando ele olhou para eles, ele não pôde suportar mais. Agora lembre-se, sua esposa e filhos estavam no palácio na ocasião. Os santos saíram da presença. E ele disse, eu sou José, vosso irmão. E ele correu e agarrou o pequeno Benjamim, o abraçou e começou a chorar. Está vendo? Ele se manifestou. E então eles disseram, agora sabemos que vamos pagar pelo que fizemos, porque o vendemos, fomos nós os que o vendemos, fomos nós os que tentaram matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará. Ele disse, não, não vos pese aos vossos olhos, vós somente fizestes isto para a conservação de vida. Foi por isso que Deus me enviou aqui. E quando ele se manifestar, a Bíblia disse, como estudamos, quando ele se manifestar aqueles 144 mil lá, o pequeno Benjamim de hoje e o remanescente daqueles judeus que restaram lá, quando ele se manifestar, eles dirão, onde recebeste essas feridas? Como elas estão na tua mão? Ele dirá, oh, eu as recebi na casa de meus amigos. Está vendo? Oh, então eles se darão conta de que mataram o Messias. Mas o que ele dirá? O mesmo que José. Vós fizestes isso para servir vida, não salvar vida. Não vos pese aos vossos olhos. Porque isso, os gentios, não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem cometido aquela maquinação às cegas. Assim, ele salvou a vida da igreja pelas coisas que eles fizeram. Assim, aí está. É por isso que hoje eles não conseguem entender isto. Não é a hora. Tampouco nós poderíamos entender estas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Oh, que coisa! 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de translação. Agora apressemo-nos, porque não temos mais que cerca de 15, 20 minutos ainda. Agora, o que este cavalo branco significa? Deixe-me ler o... Fugitando do assunto, desculpe-me por fugir do meu tema. Mas lerei o versículo novamente, os 2 versículos. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Agora vamos para o 2 versículo. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele ainda não a tinha, e saiu vitorioso e para vencer. Isso é tudo. Esse é o selo. Agora, verifiquemos os símbolos. Nós verificamos o que o trovão significa. Isso está perfeito. Sabemos disso. Veja, o trovão era a voz de Deus quando o selo abriu. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora, é aqui onde vem a revelação. Estou tão persuadido disto quanto estou aqui em pé, sabendo que esta é a palavra. Li todo o livro sobre isto que pude encontrar. E com a última vez que estive, que tentei estudar, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás, eu peguei o livro. Alguém me havia dito que os adventistas tinham mais luz acerca da segunda vinda de Cristo do que qualquer pessoa que já conheceu. Assim, encontrei alguns de seus bons livros para ler. adquiri o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações, e ele disse que este cavalo branco que saiu era branco, que simbolizava um conquistador. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas aqui, conhecem o livro, e muitos os demais também, por lê-lo. E outros, eu li dois ou três, eu li e não consigo me lembrar, há mais dois livros que li e ambos os homens concordavam que isso estava certo, que eram ótimos professores considerados dos melhores com a melhor luz. Assim eu pensei, bem, se não sei, apenas direi o que eles disseram, tentarei ensinar dessa maneira. Eles davam uma exclamação muito boa disto, do que realmente significava, e diziam, agora aqui está um cavalo branco, e um cavalo branco é um poder, um cavalo de guerra. E diziam, o homem que está sentado nele era o cavalo branco, era o Espírito Santo que saiu na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na mão, o qual significava como o Cupido. Ele atirava as flechas de amor no coração das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistou. Agora, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Não, senhor. Sim, não era. Branco significa, sim, justiça. Nós entendemos isso. Branco significa justiça. Os professores ensinaram que era o Espírito Santo conquistando na primeira era. Mas a minha revelação pelo Espírito Santo não é assim. Minha revelação pelo Espírito Santo é Cristo e o Espírito Santo são exatamente a mesma pessoa, só que em forma diferente. Assim, aqui se encontra Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro. Aqui se encontrava ele com os livros em sua mão, e lá ia o cavaleiro sobre um cavalo branco. Veja, assim não era o Espírito Santo. Agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias, como Cristo pode ser as três pessoas em uma. Não são três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses como os trinitários tentam nos dizer que é. São três manifestações da mesma pessoa. Ou você poderia chamar três ofícios. Se está falando a ministros, você não usaria ofícios, porque, certo, me ocorreu de pensar, estou sendo gravado. Assim, eu lhe direi, claro, Cristo não poderia dizer, orarei ao meu ofício e ele vos enviará outro ofício. Sabemos disso, mas se você quer fazer isto, são três atributos do mesmo Deus. Está vendo? Não são três deuses, três atributos do mesmo Deus. Está vendo? É assim, como poderia Cristo estar lá, o cavalo branco, conquistando e encontrando-se aqui com um livro em sua mão? Portanto, não é. Não é Cristo. Note agora, o Espírito Santo na revelação e Cristo é o Espírito Santo, é Cristo em outra forma. Certo? Note, é o Cordeiro que abriu os livros, e o Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto desde então, mas é visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Você gostaria de ler? Vamos abrir em Apocalipse 19, 11. 6, e apenas ler rapidamente agora, enquanto estamos, nós temos tempo suficiente. Espero, assim isso se tornará um pouquinho melhor para nós. 19, 11. Comecemos com o versículo 11 e leamos abaixo, incluindo o 16. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, não na terra, no céu, veja. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Veja, o diadema. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Queria poder parar nisso só um minuto. Oh, que coisa. Tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse se vocês... Veja, ninguém conhece. Sabia que o nome de Jeová não está correto? Qualquer um sabe. Dr. Vail, o irmão sabe que isso é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletra-se J-U-H-V. J-V-H-U, quero dizer. Não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Eles não sabem o que é. Chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Veja, toda vez que uma vitória ganha ou algo se dá, um nome é mudado. Veja nos dias de Abraão. Ele era, primeiro, Abrão, e nunca pôde ter aquele bebê até seu nome ser mudado para Abraão. E Sarai S-A-R-A-I, não conseguiu ter nada exceto um ventre morto até seu nome ser mudado para S-A-R-A. Jacó significa suplantador, enganador, e foi isso o que ele fez. Ele colocou pele de ovelha sobre si e enganou seu pai profeta para conseguir os direitos de primogenitura. Ele colocou varas de álamo na água, descascadas, para amedrontar o gado quando elas estivessem prenhes com suas crias, para produzir gado e ovelhas salpicadas. Não passava de um enganador. Mas, certa noite, ele se apoderou de algo verdadeiro e soube que era verdadeiro. E permaneceu com isto e ficou firme até vencer. E seu nome foi mudado e chamado Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Está certo? Todo vencedor. Simão era pescador, mas quando sua fé compreendeu e soube que era Jesus, quando ele lhe disse que era o Messias, ele disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai, ele foi vencido e mudado de Simão para Pedro. Saulo, bom nome. Saul foi rei certa vez em Israel, mas ele, um Saul, não convinha a um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Assim Jesus mudou o seu nome do quê? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão e assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno, ele os venceu e subiu às alturas. Ele recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem de haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora note, ninguém conhecia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh, que coisa! Note, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias, aí está ele, não este indivíduo neste cavalo aqui atrás. Observe a diferença. Aqui se encontra ele com o livro em sua mão aqui. A obra redentora está só. Ele ainda não tinha tomado o seu lugar. Assim, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Não para discordar desses grandes homens. Não, Senhor, eu não faço isto. Eu não ia querer fazer isto, mas assim é a minha revelação disto. Está vendo? Se você tem algo diferente, bem, está bem. Mas não está bem comigo. Veja, eu creio nisto desta maneira. Veja, agora você sabe qual, está vendo? E note, Cristo não é mais visto, veja, desde aquele tempo ali, mas ele está sobre um cavalo branco. Assim, se este indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo, está vendo? Você entende isso? Note, o cavaleiro sobre um cavalo branco não tem nome. Ele talvez use dois ou três títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A Palavra de Deus. É esse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Está vendo? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a Palavra de Deus. É isso o que ele é. Ele assim é chamado. Agora, ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a Palavra de Deus. Este indivíduo não é chamado nada, veja, mas está sobre um cavalo branco. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas De modo que ele deve ser um fanfarrão, certo? Talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de dois gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Cristo tem uma espada afiada e, observe, ela vem da sua boca. A palavra viva, isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura essa vara lá, chama moscas. E houve moscas, certamente. Tudo o que ele dizia, ele fazia e acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisto. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando a eternidade, segue até o fim? O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo este tempo com estes mistérios neles são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto. Mas realmente, eles partiram na primeira era da igreja, porque a igreja, primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Ele é o anticristo. Exatamente o que é. Agora, porque, veja, se um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, a noiva, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo. Lembrem-se que, nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa que eles tinham dado início naquela era da igreja e que foi chamada as obras dos Nicolaitas. Lembram-se disso? Nicol significa conquistar. Laico significa a igreja, os leigos. Nicolaita, conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo, que ele seja o chefe disso tudo. Vocês estudaram isto. Vejam, Nicolaita. Notem, Nicolaita era um dito em uma igreja. Tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. E na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram o Concílio de Niceia. E tornou-se, então, uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo? Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio. Igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse não diz, no livro de Apocalipse 17, que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes. Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, meretrizes. Tomando a abominação, a imundícia das suas prostituições como doutrinas, ensinando como doutrina preceitos dos homens. Note, veja, ele parte para conquistar. Note, ele não tem coroa. O cavaleiro sobre o cavalo branco é do que estou falando aqui. Está vendo? Um arco. E foi-lhe dada uma coroa depois. Está vendo? Ele não tinha coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Note, mais tarde foi-lhe dada uma coroa. Sim, três delas. Três em uma. Isso foi 300 anos mais tarde no Concílio de Niceia, quando ele partiu um espírito nicolaíta para formar uma organização entre o povo. E então prosseguiu continuando, tornou-se um dito, então tornou-se uma doutrina. Lembre-se, Cristo falando à igreja disse, aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo. Ele podia perdoar todos os pecados e tudo mais. E acabamos de ler isto ali, Paulo falou disto. Essa coisa se assentaria nos últimos dias. Ele não podia ser revelado até os últimos dias. Então aquele que resiste tirará o Espírito de Deus dali, e então ele se manifestará. Hoje ele está sob o disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda desse cavalo branco em alguns minutos. Ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e chifres. Está vendo? Está vendo? O cavalo branco, ele é um enganador agora. E é por isso que as pessoas não souberam disto todo este tempo. Elas pensaram isto, mas aqui está agora, vai ser revelado pela Escritura. Note, quando os Nicolaitas, veja, anticristo finalmente encarna-se num homem, então ele é coroado. Quando ele parte como um espírito Nicolaita na igreja, ele é um espírito. Não se pode coroar um espírito. Mas 300 anos mais tarde, ele se tornou papa, e então eles o coroaram. Ele não tinha coroa para começar, mas recebeu uma coroa mais tarde, veja, quando esse espírito se encarnou, está vendo? Ele se tornou homem. A doutrina nicolaíta se tornou homem. Então puderam coroá-lo. Eles não podiam fazê-lo porque ele era apenas uma doutrina. Glória! Note, é quando este Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isso mesmo. Está vendo? Agora lembre-se, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo vem ao trono, o anticristo vem ao trono, Judas. Mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo deixou a terra, Judas deixou a terra. Mais ou menos no mesmo tempo em que o Espírito Santo retorna, o anticristo retorna. Você sabe, João disse aqui, filhinhos, não quero que ignoreis, você sabe, acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O anticristo, então, lá estava ele, começa a formar lá o espírito nicolaíta para formar uma organização. Não é de admirar que eu aborrecesse essa coisa. Está vendo? Está vendo? Aí está. Não era eu. Era algo aqui dentro. Aí está a coisa. Saiu. Está vendo? E eu só estava rodeando o assunto. Não consegui ver até agora. E agora sei. Aí está. Esse espírito nicolaíta que Deus aborrecia. E agora esse espírito encarnou-se e o coroaram. E aqui está, aqui mesmo, o que a Bíblia diz que fariam com ele. É perfeito. Oh, que coisa. Encarnado, ele se tornou homem e então o coroaram. Leia, note. Oh, leia, melhor dizendo, como Daniel diz que ele conquistará o reino da igreja. Gostaria de ler isso? Temos tempo para fazer isso, não temos? Muito bem. Ouça, regressemos a Daniel só por um momento. Abra no livro de Daniel e leremos só por um momento. E não demoraremos, talvez, mais de 15, 20 minutos ou 30 ou por volta disso. Está bem? Tomemos Daniel, capítulo 11, e tomemos o versículo 21. Aqui está Daniel, Daniel falando agora como este indivíduo vai conquistar. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, Roma falando, ao qual não tinham dado a dignidade real. Agora observem. Mas ele virá calado e tomará o reino com engano. Exatamente o que fez. Foi isso que Daniel disse que este anticristo faria. Ele se encaixará com as pessoas. Sim, se encaixará com o que elas querem para este dia, para as igrejas. Porque nesta era da igreja, eles não querem a palavra, Cristo, mas querem igreja. Em primeiro lugar, não lhe perguntam se você é cristão. A que igreja você pertence? A que igreja? Eles não querem Cristo, a palavra. Você vai lhes falar sobre a palavra e como se corrigirem. Eles não querem isso. Eles querem algo, simplesmente viver da maneira que queiram e ainda pertencerem à igreja e passarem por pessoas de testemunho. Está vendo? Está vendo? Assim, ele se encaixa exatamente com o que querem. E lembre-se, ele finalmente foi chamado ela na Bíblia. e ela era uma prostituta e tinha filhas. Preenche as exigências do dia, o que as pessoas querem. Aí está. Deus prometeu. Quando a palavra é rejeitada, então eles são entregues aos seus desejos. Leemos Tessalonicenses novamente. Vamos, quero que observe aqui só um minuto. Sim, bem, nós já lemos faz pouco, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Isto diz que eles iriam, rejeitando a verdade, eles seriam entregues a um sentimento perverso e creriam numa mentira e seriam julgados por causa disso. Agora, foi isso que o Espírito Santo disse. Agora, não é esse o desejo da igreja hoje? Você tenta dizer às pessoas que têm de fazer isto, aquilo ou aquilo mais, eles dirão rapidamente que são metodistas, presbiterianas, ou seja o que for, que elas não têm de aceitar o que você diz. Está vendo? Certamente, elas querem assim. E Deus disse, se querem, eu deixarei que assim seja. E realmente farei que creiam que isso é a verdade, porque lhes darei um sentimento perverso quanto à verdade. Agora veja aqui o que a Bíblia diz também. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes indivíduos nos últimos dias de entendimento réprobo quanto à verdade e converterão em dissolução a graça de nosso Deus, negando o Senhor Deus. Agora você vê onde isso está. Não somente católicos, mas protestantes. É a coisa toda. É todo o mundo organizado. Esse é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sob a forma de uma branca justiça. Igreja, veja, mas um anticristo tem de ser parecido, até mesmo a cavalo, exatamente como Cristo vem a cavalo, está vendo? Oh, anti, tão semelhante que enganaria até os escolhidos. E aqui está ele. Ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja. Agora ele cavalga sem parar no decorrer de cada era. Agora observe. Você diz, lá atrás no tempo dos apóstolos, ele era chamado Nicolaíta lá. Então, na próxima era da igreja, então ele tornou-se uma doutrina na igreja. Primeiro, ele era apenas um dito. Então, tornou-se uma doutrina. Pessoas célebres, finas, bem vestidas, muito instruídas, polidas, não queriam todo esse alvoroço na igreja. Não, elas não queriam toda essa bobagem de Espírito Santo. Tem de ser uma igreja. E todos passaremos pelo Concílio de Niceia e assim por diante, em Roma. Então, quando chegaram lá, elas tomaram a igreja e tomaram o paganismo, catolicismo romano ou paganismo, Roma pagã, e algumas superstições, e tomaram a Astarte, a rainha do céu, e fizeram que fosse Maria a mãe. Fazem de pessoas mortas intercessores e assim por diante, e tomaram aquela hóstia redonda, a qual ainda é feita redonda lá, e a chamam o corpo de Cristo, porque representa a mãe do céu. E o católico passa e faz o sinal da cruz, porque as velas estão acesas ali. Supõe-se ser a hóstia que é transformada em Deus pelo poder do sacerdote. Quando não passa de puro paganismo. Está vendo? Isso mesmo. Eu simplesmente não entendo. Bem, sim, entendo. Sim, entendo. Sim, Senhor. Eu entendo pela graça de Deus. Certamente. Agora, note. Oh, que coisa. Como eles podem fazer isso? Está vendo? E eles são entregues aos seus desejos. Não, isso é verdade. Você não tem de fazer isso. Não, Senhor. Se não quer fazer, você não é forçado a fazê-lo. Se você não quer se conformar com uma maneira de Deus para viver e coisas tais e adoração, você não tem de fazê-lo. Deus não obriga ninguém a fazê-lo. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso que você não vê a hora de fazê-lo. Veja aqui, você diz, quero que você entenda que sou igualmente religioso. Bem, isso pode ser verdade. Veja, quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Quando eles eram até... Bem, Deus me abençoou tantas vezes. Sim, ele também os abençoou. Eles nem tinham de trabalhar para viver. Ele os alimentou do céu. E Jesus disse, eles estão todos perdidos e mortos e pereceram. Nossos pais, eles disseram, comeram maná no deserto por 40 anos. Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Está vendo? Ele disse, mas eu sou o pão da vida que desceu de Deus do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Está vendo? Ele é a árvore da vida. Note exatamente como e quando Jesus veio. Aqueles sacerdotes, eles chegaram lá muito religiosos. Olha, ninguém poderia dizer que não eram homens finos. Que coisa. Eles caminhavam na linha daquela lei. Tudo quanto aquela igreja dizia, eles faziam. Se não fizessem, eram apedrejados. E assim ele saiu. Sabe o que Jesus os chamou? João os chamou? Bando de hipócritas. Não penseis que por pertencerdes a essa organização, tendes algo a ver com Deus. E Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Disse, toda vez que Deus enviou um profeta, que aconteceu? Vós o apedrejastes e o lançastes no sepulcro, e agora ides lá e polis seu sepulcro. Não é a mesma coisa que a Igreja Católica fez? Veja Joana d'Arc e São Patrício e todos os demais. São eles os que os põem dentro e então desenterram o corpo de Joana d'Arc e o lançaram no rio algumas centenas de anos mais tarde e a queimaram como bruxa. Vós tendes por pai ao diabo e fazeis as suas obras. Exatamente isso. Isso irá por todo o mundo. Está vendo? Certo. Foi isso o que Jesus disse. E você acha que está tudo bem, parece muito bom esse cavalo branco, mas veja o que você tem. É exatamente isso o que o está cavalgando. Agora, mas ele disse que eles queriam isto. Assim, ele lhes daria a operação do erro. Lembre-se, essa prostituta de Apocalipse 17, ela era um mistério. Mistério, Babilônia, a mãe das prostituições. E João a admirou, do mesmo modo que esse homem. Veja, espere, nós chegamos aqui e o vemos observando este cavalo aqui. Está vendo? Mas você notou que era... O que aconteceu foi isto, que ele a admirou com grande admiração. Mas o mistério era que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo, uma formosa igreja sentada ali, vestida de púrpura e ouro, e tinha um cálice na mão, da imundície das suas prostituições. O que são prostituições? É viver iniquamente. Essa é sua doutrina que ela estava distribuindo, tomando a palavra de Deus e invalidando-a por algumas ave-marias, e todos estes outros tipos de coisas, e distribuindo isto. E os reis da terra se prostituíram com ela. Bem, você diz, isso é a Igreja Católica. Mas ela era a mãe das prostituições. Veja, a mesma coisa que ela era. Aí está. O que aconteceu? Quando o reformador morria e sua mensagem se extinguia, vocês a organizavam e colocavam um bando de jovens mundanos ali e reiniciavam aquilo para viver da maneira que queriam. Vocês não quiseram permanecer com a palavra. Ao invés de avançarem com a palavra, eles ficaram ali mesmo. É isto aqui. Ah, não façam isso. Ele é isto, veja. Ele ali em cima. Note, essa é uma coisa. Queremos falar de mais umas duas coisas antes de encerrar. Ele é o príncipe que haveria de destruir o povo de Daniel. Você crê nisso? Agora vou fazer isto. Se você me ajudar e for tolerante comigo por alguns minutos, eu farei isto tão rápido quanto possa. Mas quero deixar claro porque o Espírito Santo me deu isso tão certo quanto estou aqui de pé. Está vendo? Está vendo? Agora veja, retornemos a Daniel só por um minuto. Quero ler algo para você, o que, se você não retornar, não tem problema. Quero ler Daniel 9, Daniel 9. E quero ler os versículos 26 e 27 de Daniel 9. E observe, se ele é o que vai destruir o povo de Daniel, o que ele vai fazer? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Veja, essas são as 62 semanas em que ele seria tirado das 70 semanas. E não será mais, mas pelo povo do príncipe, que é a hierarquia aqui, que há de vir, destruirá a cidade e santuário, e o seu fim será com uma grande inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as solações. Quero lhe perguntar uma coisa. Depois que Cristo foi tirado da terra, nos 3 anos e meio do seu ministério, e o que destruiu o templo? Quem o destruiu? Roma, claro. Tito, o general romano, ele destruiu o príncipe. Agora note, observem isto, companheiros. Segue abaixo este muro. Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou diante da mulher para tragar-lhe o filho tão logo ele nascesse. Está certo? Quem foi que tentou tragar o filho quando ele nasceu? Roma. Estão vendo? Aí está o dragão vermelho. Aqui está o príncipe. Aqui está a besta. Estão vendo? Aí estão eles. Cada um deles exatamente o mesmo. Vejam, tragar o filho. Deus o arrebatou para o céu e assentou-se em seu trono. É aí onde Cristo está agora até o tempo designado. Estão vendo? Agora observem o que ele fará. Agora, creio que eu estava falando com alguém aqui. Pode ter sido o irmão Robertson hoje, ou alguém com quem eu estava conversando acerca disto. Não acerca disto aqui, mas apenas sobre a mesma coisa. Creio que preguei sobre isto aqui, não faz muito, o que acontecerá com estes Estados Unidos acerca desta situação de dinheiro. Estão vendo? Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. É o quanto estamos atrasados. Já sintonizaram a KAIR lá, ou Lifeline, e a ouviram, vejam, The Washington? Ora, estamos completamente falidos, é só isso. Qual é o problema? O ouro está todo recolhido e os judeus têm os títulos de crédito. Vai ser Roma. Agora observe, sabemos quem possui as grandes lojas, mas Roma tem a maior parte da riqueza do mundo. O resto dela, os judeus têm. Agora observe isto. Agora somente ouça isto, como o Espírito Santo me apresentou isto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Agora observe. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as obrigações sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe. Oh, como ele é sagaz. Aqui está ele. Agora, temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma. Sabemos que ele é o cavaleiro sobre o cavalo branco. Sabemos que ele saiu como uma doutrina. E então, o que aconteceu com a Roma pagã? Converteu-se na Roma papal. E ela foi coroada. Agora observe, no tempo do fim, não nos dias primitivos quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou pelos 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. Está certo? E este príncipe, naquele tempo, deverá fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os judeus. Aí é quando a noiva é tirada agora. Ela não verá isto. Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, faz um concerto com eles, sem dúvida, pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. Eu estive no Vaticano, vi a coroa tríplice. Estava para ter uma entrevista com o Papa. O Barão von Blomberg a conseguiu para mim para uma quarta-feira à tarde, às 3 horas. E quando me levaram à presença do rei, cortaram as bainhas da minha calça. Tudo bem. Disseram-me para nunca virar as costas ao me afastar dele. Tudo bem. Mas eu disse, que tenho de fazer diante deste indivíduo? Disseram, bem, o senhor apenas entra e se põe sobre um joelho e beija seu dedo. Eu disse, nada disso. Nada disso. Não, senhor. Eu disse, eu chamarei qualquer homem de irmão que queira ser irmão. Eu o chamarei de reverendo se ele quiser ser chamado disso. Mas adorar um homem, isso pertence totalmente a Jesus Cristo. Está vendo? Não. Não, senhor. Não beijar a mão de homem algum desse jeito. Não mesmo. Assim, eu não fui. Mas pude ir por todo o Vaticano. Ora, não se poderia comprá-lo com 100 bilhões de bilhões de dólares. Bem, você iria uma... E somente pense, a riqueza do mundo, a Bíblia diz, se achou nela. Oh, somente pense, nos grandes lugares, os bilhões, por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabem acerca do que estão falando. Isso mesmo, comunismo não é nada. É uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. Isso mesmo. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão porque, esta nação vai ficar falida e o resto do mundo que segue o padrão do ouro está falido. Vocês sabem disso. Se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagaremos por 40 anos, onde estaremos? Há só uma coisa que pode acontecer, que é recolher a moeda e pagar os títulos. e não podemos fazê-lo. Wall Street os possui e Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano. E os judeus têm o resto em Wall Street com o comércio do mundo. Não podemos recolhê-lo. E se pudessem fazê-lo, vocês acham? Estes produtores de uísque e todos estes produtores de cigarro com bilhões vezes bilhões de dólares por ano e abatem todo o seu imposto de renda com fotos vulgares e coisas assim. E vão lá para o Arizona e compram milhões de acres de terra ou milhares e cavam aqueles grandes poços por 50 mil dólares e os pagam com imposto de renda? E o colocariam na cadeia se você não pagasse o seu. Mas eles abatem do imposto e constroem poços e enviam escavadeiras para lá. E que fazem? Constroem conjuntos residenciais lá no mandato seguinte com o dinheiro que ganharam. Eles têm de fazer um investimento e constroem casas, conjuntos lá e os vendem por milhões de dólares. Você acha que esses indivíduos vão se comprometer a mudar a moeda? Como esse indivíduo aqui em... Qual é o nome dele? Castro fez. Ele fez a única coisa inteligente que já fez, então, quando destruiu os títulos de dívida, quitou-os e destruiu-os. Note, mas nós não podemos fazer isso. Estes indivíduos não deixarão. Os ricos mercadores da terra o controlam. E então só há uma coisa a fazer. A Igreja Católica pode pagá-lo. Ela é a única que tem o dinheiro. E ela pode fazê-lo, e o fará. E ao fazê-lo, para obter isto, ela se comprometerá com os judeus fazendo um concerto. E quando ela fizer este concerto com os judeus... Agora lembre-se, estou tirando isto da Escritura. E agora, quando ela fizer isto e fizer este concerto, notamos em Daniel 8, 23 e 25, ele fará prosperar o engano. E engano é manufatura na sua mão. E ele faz este concerto com os judeus. E no meio destes 3 anos e meio, ele quebra este concerto, tão logo estiver com tudo armado e amarrar o dinheiro dos judeus. E quando ele fizer isso, oh, que coisa, oh, que coisa. Ele é chamado anticristo até o fim da era da igreja, porque ele e seus filhos são contra Cristo e a palavra. Este homem é chamado o anticristo. Agora ele vai ter em seu poder o dinheiro, e é aí onde eu penso que isto entrará. Só um minuto, ao dizer assim, então quero voltar a isto num minuto. Ele é chamado o anticristo. E será chamado o anticristo à vista de Deus até o tempo do fim. Agora, mas então ele será chamado alguma outra coisa. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. Então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo completamente. E durante esse tempo, esses dois profetas se levantarão, entrando em cena, e chamarão esses 144 mil. Então o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória. Não terá de passar por isso. Agora note, no tempo do fim, no fim das eras da igreja, agora ele é chamado, ele e seus filhos são chamados o anticristo, porque tudo que é contra Cristo é anticristo. E tudo que é contra a palavra é contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Agora, ele é anticristo. Então, em Apocalipse 12, de 7 a 9, quando Satanás é precipitado, o acusador, você vai querer anotar isso, porque quero que você o leia. Não temos tempo agora, são quase 20 ou 15 para as 10, veja. Mas em Apocalipse 12, de 7 a 9, Satanás, o Espírito, o diabo, que está lá em cima agora, acusador de nossos irmãos. Muito bem. A igreja é recebida em cima e Satanás é precipitado. Quando a igreja sobe, Satanás desce, então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então, Apocalipse 13, ele estabelece a marca. Está vendo? Quando aquele que resiste, somente agora, se o cristianismo subsiste na terra em sua pureza, é por causa daquele que resiste. Lembre-se, aqui atrás, em Tessalonicenses, assentando-se sobre o templo de Deus, chamando a si mesmo Deus, perdoando o pecado sobre a terra. E isso prosseguirá e se multiplicará na iniquidade e adiante, porque ainda não será conhecido até que seu tempo de ser revelado seja declarado. E então a igreja será arrebatada, e quando ela for arrebatada, então ele se muda de anticristo agora. Oh, que coisa! A igreja, a grande igreja e aquilo, agora ele se torna a besta. Queria poder fazer as pessoas verem isso. Agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. Aí está a trindade. Sim, senhor. São três estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado. Está vendo? Agora, observe isto. Três estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio, ele é chamado o falso profeta. Terceiro estágio, ele é chamado a besta. Note, Nicolaíta, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus, anticristo. Então, ele é chamado novamente o falso profeta. Porque quando o ensinamento tornou-se um homem, ele foi um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa foi o profeta para a falsa palavra e isso o fez um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de sete cabeças, dragão, foi precipitado do céu e veio encarnar no falso profeta. Aí está, ele tinha sete diademas e foi precipitado e lançado na terra e no mar. Muito bem, o que estamos dizendo? Quem é este cavalgador, este cavaleiro? Sabe o que é? É o super-homem de Satanás. Eu fui a outra noite, dois irmãos sentados nesta igreja agora, o irmão Norman lá atrás e eu, creio, e o irmão Fred, fomos ouvir um homem ensinar sobre o anticristo. Um homem bem conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm. E sua interpretação do anticristo foi que vão tirar algum tipo de vitamina de um homem e transferir esta vida de um homem para uma grande imagem que vai se estender, dar um passo de um quarteirão de cada vez. E isso é... Poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo com uma ilusão como essa, ou que afirma ser? Quando aqui está a Bíblia, diz quem é o anticristo. Não é um, é um homem. Note, este cavaleiro não é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio instruído. Agora espero que tenha os ouvidos abertos. Estavam testando um de seus filhos, não faz muito, num programa de televisão, para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante para se candidatar para presidente, está vendo? Por conseguinte, ele tem muita sabedoria. Satanás também tem. Ele tenta vendê-la. Ele a vendeu a Eva. Ele a vendeu a nós. Temos desejado um super-homem? Nós o temos. Muito bem. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão conseguir. Espere só até que a igreja suba e Satanás seja precipitado. Ele irá encarnar, isso mesmo. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço. Ele o fará. Instruído. Este é um super-homem de Satanás com instrução, com sabedoria, com teologia da igreja de suas próprias palavras, de própria autoria. E ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. e ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação de igrejas, e é a confederação mundial de igrejas. E já tem seu edifício construído e tudo alinhado. Não há nada faltando. Todas as denominações estão presas a isto, à federação de igrejas. E o que está respaldando isto? Roma. E o Papa agora está clamando, somos todos um. Vamos nos unir e caminhar juntos. E estas pessoas, até mesmo alguns de vocês, povo do Evangelho Pleno, negam. Têm de negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como esse. O que vocês fizeram? Tão cegos a essa coisa denominacional que vocês rejeitaram a verdade e a verdade foi posta diante deles. E eles se afastaram dela e a deixaram. E agora foram entregues à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados com ela. É exatamente isso. E o anticristo toma tudo isto. E a Bíblia disse que ele enganou todos. T-O-D-O-S. Todos sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos debaixo desses selos desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia disse que ele fez isto, ele fez. Dizem, bem, eu pertenço. Aí está. Sim, exatamente. É a mesma instituição prostituta. É o mesmo sistema que começou no princípio, que é anticristo o tempo todo. Vão me escrever por causa disto, mas essa é a verdade. Estou esperando. Amém. Agora note, ele conquistará. E quase tem em seu domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta. Fala-se em castigo cruel? Espere só. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Haverá choro e pranto e ranger de dentes, porque o dragão Roma lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. E o dragão fez guerra contra o remanescente que não quis entrar e foi perseguido. E a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível. Mas veja, eles já estão debaixo deste sangue pela graça de Cristo e não podem passar por tribulação alguma. Eles não têm período de tribulação. A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Amém e amém. Louvado seja Deus. Oh, como amo isto. Deixe-me dizer-lhe, estamos dizendo que tipo de conquistador ele vai se tornar, e ele realmente vai conquistar. Já conquistou, já está tudo amarrado, só isso. Vai amarrar com o dinheiro, lucro imundo, exatamente. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Tudo em que eles pensam agora é quanto dinheiro ele tem, que é isto? Você sabe, muitas vezes se diz, deem à igreja o dinheiro, e ela revolucionará o mundo. Deem à igreja o dinheiro e ela enviará evangelistas ao mundo inteiro. E o que ela fará? Conquistará o mundo para Cristo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre e cego amigo. O mundo não é ganho por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Dê a Deus homens que sejam valentes, que tomem posição ali nessa palavra. Para viver ou morrer é o que conquistará. Haverá só uma coisa que isso poderá conquistar. Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo são os únicos que ouvirão isto. Dinheiro não terá nada a ver com isto. Envia-os mais para dentro de suas tradições denominacionais. Vejamos. Sim, com gênio instruído ele será. Ele será inteligente. Ora, ora, ora. E todos os seus filhos ao redor dele serão inteligentes. Doutorado em filosofia, doutorado em leis, LLD, QSD, ABCD, EF até Z. Eles serão tudo inteligentes, porque é segundo a ordem de Satanás. Qualquer artifício engenhoso contra a Bíblia é de Satanás. Foi exatamente com isso que ele enganou Eva. Eva disse, ó, está escrito, Deus nos disse para não fazermos isso. Ele disse, mas espere, certamente Deus não o fará, mas eu abrirei os seus olhos e lhe darei sabedoria. Ela a recebeu. Temos desejado isso. Nós também recebemos esta nação. Note, ele conquistará o mundo religioso inteiro. Ele conquistará, fará um concerto com o povo de Daniel. aqui está, tanto no povo gentio quanto no de Daniel, os judeus, para as últimas semanas. E aqui estamos, até desenhamos isso em quadros, e você o vê perfeitamente. É aí que está, graças a Deus. Aí está ele. Esse sistema organizacional é do diabo. E isso é sem usar meias palavras, tampouco. Está vendo? Exatamente. É a raiz do diabo. É a... Agora, não as pessoas ali. Elas são gente de Deus, muitas delas. Mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estarmos com estas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, estas trombetas soando. Lembre-se, quando aquelas do último anjo, aquele terceiro anjo passou, sai dela, povo meu! Quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que essa mensagem desce aqui para a última trombeta, a mensagem do último anjo. O último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, Senhor. Tudo se encaixa e passa para a eternidade. E agora, ao mesmo tempo em que esse indivíduo está conquistando, então eu encerrarei. Deus vai fazer algo então também. Não vamos simplesmente dar todo o crédito a Satanás aqui, veja. Não vamos falar só sobre ele. Está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, este grande sistema juntando estas organizações numa união, de modo que possam se associar e se posicionar contra o comunismo, e não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los. Sem dúvida. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Romana e das demais. Eles tomaram todo o dinheiro que havia na Rússia e deixaram o povo morrer de fome. E não lhes deram nada. E em lugar disso, e viveram exatamente como o resto do mundo. Estive no México não há muito e vi aquelas pobres criancinhas. Nenhum país católico, nem mesmo é autossustentável. Não há nenhum deles. Pergunte-me onde. Mostre-me onde estão. Nenhum país controlado pelo catolicismo ao menos consegue se sustentar. França, Itália e todos eles, México, aonde quer que se vá, eles não são autossustentáveis. Por quê? A igreja tirou tudo o que eles tinham. Foi por isso que a Rússia a expulsou. Observe o que aconteceu. Eu sei disto por experiência. Eu me achava lá e você acharia que o jubileu de ouro estivesse ocorrendo ao ouvir os sinos tocando. E aqui uma pobrezinha de uma mulher descendo a rua, arrastando os pés, e um pai levando um bebê e dois ou três deles chorando. Ela estava fazendo penitência por alguma mulher morta lá. Tinha a sua... Achava que conseguiria ir para o céu por meio disto. Oh, que coisa lamentável. Então eu vi de pé ali, eis, a economia deles é tão desproporcional. A igreja toma tudo o que eles têm. Aqui um pequeno Pancho, talvez Pancho signifique Frank. Ele vai e é pedreiro e ganha 20 pesos por semana, mas lhes serão necessários todos os 20 pesos para comprar um par de sapatos. Essa é a economia deles. Mas agora aqui, que me diz então se ele, sendo pedreiro e um assentador de tijolos, e ganhe 20 pesos por semana? Somente um exemplo. Não sei quanto ele ganharia, mas digamos que esse tipo de sistema econômico seja equilibrado. Note, agora, se ele ganhasse 20 pesos por semana... Lá vai Chico, veja, que significa pequenino. E ele trabalha lá por cerca de 5 pesos por semana. E ele tem 10 filhos para alimentar, mas haverá alguém batendo na porta para tirar-lhe cerca de 5 desses pesos, ou 4 deles, de qualquer maneira, pela compra de uma vela de banha para queimar sobre um altar de ouro de US$ 1 milhão por seus pecados. Aí está. Esse é o equilíbrio da economia. É assim que os países estão. A coisa tira tudo. A igreja tira tudo. Ela está com isso nas mãos. É só isso. E ela, com o dinheiro dos judeus, naquele concerto, como a Bíblia disse, eles tomarão a coisa inteira. E então ele se torna uma besta, não cumpre seu concerto e violenta. Ele acaba com o resto da semente daquela mulher assim. Ele lança a água da sua boca, faz guerra, e haverá choro e pranto e ranger de dentes. E a noiva está se casando na glória, veja, ao mesmo tempo. Não perca isto, amigo. Deus me ajude. Eu quero estar lá. Não me importa quanto custe. Eu quero estar lá. Agora note, ao mesmo tempo em que isto está acontecendo, pouco antes disto acontecer, melhor dizendo, na Terra, Deus prometeu, enquanto todos esses escrúpulos de denominações discutindo suas diferenças acerca de seus credos, Deus prometeu que nos enviaria um verdadeiro profeta da verdadeira palavra com uma mensagem. Para retornar à palavra original de Deus, é a fé dos pais para fazer descer o poder do Espírito Santo entre as pessoas, com um poder que a levantará acima destas coisas e a trará para dentro ao mesmo tempo. Sim, a mesma palavra sendo vindicada de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eis que estou convosco sempre, até a consumação. E também fareis as obras que eu faço. Estarei convosco um pouco e não me verão mais, porque se organizarão e dispersarão, mas vós me vereis, porque estarei convosco. Estarei até mesmo em vós, até a consumação. Quando ele disse que sua indignação será derramada depois da consumação. Aí está. Ó Deus! Quem é esse cavaleiro sobre o cavalo branco? Você não é cego. Você vê quem é. É esse anticristo e esse espírito enganoso que prosseguiu agora e se infiltrou. Fez. E então, veja, Deus simplesmente continua repetindo isto. Ele o mostra como um homem saindo de cavalo branco e com seu arco e sem flechas. Ele é um fanfarrão. Ele não tem poder. Dizem, o poder da igreja, onde está? O que eles fazem? Dizem, somos a igreja original. A igreja original expulsava demônios, curava os enfermos e ressuscitava os mortos, tinha visões e tudo mais. Onde está isso agora? Está vendo? É um blefe, arcos sem flechas. Ah, isso mesmo. Mas veja, quando Cristo veio, uma espada saía da sua boca como um relâmpago. Saiu e consumiu seus inimigos e lançou fora o diabo. Cortou tudo mais e ele veio, sua vestimenta salpicada de sangue, e em sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Amém. Ei-lo com seu exército vindo do céu. Esse cavaleiro sobre o cavalo branco tem estado na terra o tempo todo. Ele mudará de anticristo. Ele faz isso. Ele se torna um falso profeta. Veja, ele começou como anticristo, o espírito. Então se tornou um falso profeta. Então mais tarde, quando o diabo é expulso, encarna-se então com o diabo. Três estágios. Primeiro, ele é um diabo para começar, um espírito do diabo. Então se torna um falso profeta, professor de uma falsa doutrina. A seguir, ele vem como o próprio diabo encarnado. Está vendo? Aí está ele. E ao mesmo tempo em que este diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em homens. Amém! Oh, que coisa! Que ocasião! Amanhã à noite, querendo Deus, o segundo selo. Vocês o amam? Agora, vocês creem nisto? Acabei de desligar a fita. Agora, vou receber críticas sobre isso. Vocês sabem disso, vejam. Mas já espero isso. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmão. Só agora sei, pela primeira vez na vida, por que esse espírito tem sempre me advertido contra elas, essa organização. Estou agradecido ao Senhor Deus por mostrar-me estas coisas. Sei que é a verdade. Aí está, revelado aí mesmo. Aqui cavalga ele através da era e aparece bem aqui e se mostra bem aqui embaixo, tão perfeito quanto pode ser. Veja, é ele. Agora não estamos enganados quanto a isso. Agora você está de olhos abertos. Fique longe desse tipo de coisa e ame ao Senhor de todo o coração e permaneça exatamente com ele. Sim, Senhor. Saia da Babilônia. Três coisas. Provado pela palavra, mostrado por uma foto, manifestado pelas obras do Espírito, vindicando que é a palavra. Permite que a palavra venha sobre esses lenços, Senhor. Cura os enfermos, cura cada pessoa enferma que está presente, Senhor, e aquelas lá fora que escrevem e ligam. Pai, nesta hora, há outra cura que deveria ser feita agora mesmo, e nós prosseguimos para o culto de cura. Mas, Senhor, é essa alma. Queremos isso exatamente em ordem, Senhor. E estas coisas têm de vir. Rogamos, Deus, que Tu tomes estas palavras agora que foram ditas e as tornes reais às pessoas. Permite que elas vejam-nas, Senhor. com pouco tempo, e tu sabes, Pai, assim eu rogo que suficiente tenha sido dito para que o Espírito Santo tome isto e revele aos corações. Aqueles que estão anotando as Escrituras, que eles as estudem. Aqueles que estão gravando fitas ou ouvindo as fitas, que eles estudem isto. Ora, que não ponham sua própria interpretação nisto, mas que apenas estudem a palavra. Concede, Pai, em nome de Jesus, entrego-te tudo isto e para a tua glória. Amém. Amém. Oh, obrigado. Oh, se há alguém aqui que não o conhece em perdão, faça-o agora. Ouça essa repreensão forte e direta. Se você espera se aproximar, faça-o agora, por dias depois disto. Esse isso foi a abertura desse selo? Esse isso foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo, quase me levantando do chão, o outro dia, de pé lá, quando três testemunhas se encontravam perto. Isso lhes contei antes de ir, que haveria uma explosão que quase me lançaria para cima. Eu fui arrebatado por sete anjos e vieram para o leste. Essa coisa quase me levantou do chão. Está certo, irmão Norman, irmão Fred Softman, e que se encontravam comigo quando aconteceu acima de Tucson? Eu, sentado, tirando os carrapichos da minha roupa, exatamente o que a visão disse. E foi ao sul de, em direção a Tucson. Se está certo, ergam a mão, irmão Fred, irmão Norman. Aí estão eles. Ponham-se de pé, de modo que as pessoas possam ver os irmãos aí, como testemunhas. Nunca ouvi nada assim na vida. E imediatamente, eles não caçaram o resto do dia. Pedi a Fred na manhã seguinte, ele não sabe disto. Pedi que, por favor, fosse caçar. Continuei dizendo, vá, vá. Mas ele me disse lá, ele não vai. Você irá para o leste agora mesmo. E aqueles sete anjos, a primeira explosão, ela abriu. Sim, esse é? Estamos na última hora. Estão vendo? Eu amo. Vamos adorá-lo. Eu o amo porque ele primeiro me amou. Fiquemos de pé. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Purifiquemos o coração agora, irmãos, enquanto inclinamos a cabeça. Minhas irmãs, falei duramente com vocês, mas o fiz em amor piedoso. Fiz isso porque as amo. Acerca de usar cabelo comprido e vestir-se e agir certo. Fiz isto por causa de amor piedoso. Purifiquemos nossa consciência agora, enquanto o Clorox de Deus, de manhã, pode ser tarde demais. Ele pode dar o passo adiante. Estas coisas saindo assim, irmãos, podem ser o fim do ofício de mediador. Já pensaram nisso? Bem, não sei se é. Não digo que seja, mas e se for? Que me dizem disto? Não há mais redenção. Está terminado nesse tempo. Espero que não esteja, mas há possibilidade de que esteja. Eu o amo. Eu. Purifica-nos, Senhor. O amo. Porque ele primeiro me amou. e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu amo esse sentimento doce. Vocês não sentem isso? Só o Espírito Santo como que banhando você todo, andando com Ele. Oh, quão maravilhoso! Oh, pensem na sua misericórdia. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Não esqueça isto, amigo. Não esqueça isto. Leve isto para casa com você. Permaneça com isto. Agarre isto no seu travesseiro. Não esqueça isto. Permaneça com isto. Deus os abençoe agora. Irmão Neville, seu pastor.